Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Está começando mais uma edição do Vortecast. Eu sou o Flávio Vieira. Estou aqui hoje com o Felipe Pereira.
Oh, e aí, brasileiros?
Aqui também, Thiago Augusto Correia.
Isso aí, senhoras e senhores. E continuamos procurando um coração de ouro.
Nossa Senhora.
Pensei que era um coração valente.
Nossa. Porra, meu. Aí, ó. Puta piada, mano.
essa é a ideia.
Aqui, fechando o time, Rafael Moreira.
O Felipe tá se apresentando cada dia mais como um participante do Big Brother, hein? É um objetivo de vida?
Porra, meu, quero muito. Não, meu objetivo, na verdade, era ser o Bial, tá ligado?
Bial? Aquelas, mas não é o Bial mais. Ainda é o Bial? Eu não sei.
Não, agora é o Thiago Leifert.
Ah, pode ser.
Esse cara faz tudo, cara. Ele era pra ser o novo Cajuru, ele agora é o novo tudo.
Cajuru, mano?
Cajuru por quê, cara?
Cara, o Cajuru, porra, tu não tá ligado nisso, não? O Cajuru...
Alguém coloca aquele trechinho dele lá, aquela entrevista clássica dele com a Gisele.
Sou muito bom em beijo na boca.
Com a Adriana Galisteu.
Boca louca, né? Boca louca.
Puta que pariu, velho.
E sou muito bom no beijo na boca. Meu apelido é Boca Louca.
Famoso Boca Louca, né?
Nossa, velho.
Meu apelido era Boca Louca.
Por mulheres.
Não, então, caralho, olha que merda na apresentação. Ai, então, isso você vai cortar, você manda o cara cortar.
Isso é canon.
Não, então, o Cajuru entrou numa treta com o Thiago Leifert porque ele fala que todas as gracinhas que o Thiago Leifert fazia no Globo Esporte, ele copiava do Cajuru.
Nossa senhora, velho, o Jorge Cajuru é aquele cara que você lê e cospe, né, velho? O cara falou que, mano...
Pois é, ele falou que a Globo tentou contratar ele, mas ele não quis, e não sei
agora
o quê.
Certeza, né?
Mano, aí, tipo, 20 anos depois, o Thiago Leifert começou a fazer o bagulho. Não, tá me imitando.
Foda que o cara agora é deputado, sei lá o quê. Então não pode nem falar mal, senão o cara processa, né?
Acho que não é deputado, não. Ele ia tentar. Ele vai tentar ano que vem.
Tentar de novo, né, cara? Essa galera é o que é essa, né? Então, como vocês puderam perceber, hoje a gente vai falar sobre jornalismo esportivo. Não.
Bom, a gente vai fazer uma coisa parecida, né? Porque a gente só vai especular.
Exato. Afinal, né? Jornalismo esportivo é jornalismo? Ih, olha o Felipe ficando bolado. Olha o Felipe ficando bolado. Sacanagem. Mas então, o objetivo deste podcast...
É a conquista.
É a gente fazer... pode ser a conquista também. Mas é comentar um pouco do cenário, o que vem por aí, quais são as grandes... Arrasa quarteirões, os filmes de autores, as grandes bombas, por que não? Porque é a parte mais interessante, né? E como a gente tá gravando isso aqui em dezembro ainda, e esse programa só deve ao ar em janeiro...
Sabe Deus.
Se Deus quiser, né, cara? Vamos torcer aí, né? Alguns filmes, obviamente, a gente não vai poder ficar comentando, sem falar que teve alguns que já estreou, como é o caso do filme novo do Del Toro. Inclusive, tem crítica já no site que o Felipe pôde conferir no Festival do Rio. Tem alguns que já vão estrear no começo do ano, então também fica um pouco difícil de comentar, tipo um Jumanji, né? Afinal, todo mundo quer saber o que a gente tá esperando desse filme novo do The Rock.
Meu, quem não quer, né, meu?
Além de outras coisas, né? Aquele A Praça também é um filme que tá sendo muito bem falado, já tem crítica no site, deve ser um dos indicados do Oscar de filme estrangeiro, né? Aparentemente, vamos ver. Então, a gente separou alguns filmes, a gente também não vai ficar aqui divagando porque é pura especulação. E acho que a graça também vai ser a gente comentar desses filmes e a galera ver como a gente errou completamente em tudo, né? Previsão de ser um ótimo filme, não vai ser, você tá enganado e coisas do tipo.
Certo.
Então, a gente vai reunir aqui algumas opiniões que nós temos e algumas coisas que dá pra prever aí pelos trailers, que a maioria dos filmes, metade talvez dos filmes, já foram lançados por aí, né? Mas o que é meio zoado, porque até os trailers já estão meio que numa formulazinha, né? Então é meio difícil.
Puta que pariu. É sempre aquele agudo, né? Aquela, uma nota bem alta, depois seguido por algumas batidas nessa nota bem alta, depois vem o... E aí começa aquele barulho de motor sintetizado.
Da origem, né, cara?
É sempre uma... É o dubstep também da putaria.
É. Nossa, é infernal.
Vamos logo, cara. Vamos de Deus.
Bora lá. O que, que vai vir em janeiro aí, cara, que vocês estão... Em janeiro. Vamos começar com janeiro. O que, que vai vir aí?
Comecei bem. Separei um filme aqui que é a cara do Thiago.
Esse aí eu já vi o trailer. Tô animado,
Pelé?
Cara. Animado.
Pelé?
O filme do Pelé já saiu, inclusive, é uma bosta.
É, pois é.
Porra, mas, cara, é foda.
Matou
é foda,
a piada, matou a piada.
Mas tem texto aí no site. Você pode saber a opinião da gente lá. modo Pablo Vilaça de resposta, né?
Bora.
Mas então, primeiro filme é The Commuter, que é um filme com o nosso querido Leonelson.
Nossa senhora.
Já é bom.
Já é bom.
É bom. Começa pronto. Bom, né? Próximo.
O diretor, eu não sei pronunciar isso. Cara, é.
Jaume.
É espanhol?
Jaume Colecerra, deve ser.
Colecerra. Espanhol, sei lá que porra que é essa. Enfim, é o diretor do Desconhecido, do Sem Escalas. Quer dizer, esses filminhos de ação genérico que o Leonelson tem feito, né? Mas ele fez um filme recente que é bacana, que é aquele Águas Rasas. Nada demais, mas é um filme divertidinho. Thiago deve estar ansioso, já que é um grande fã da filmografia recente do nosso amigo Leonelson, né?
Cara, eu gosto, porque assim, ele chegou a um ponto da carreira que ele já é um puta de um ator e falou: ah, foda-se, eu vou só me divertir. É sempre os mesmos papéis. Ele
é um cara dúvida, ele é um puta de um ator ou ele é um ator com puta nome? Essa é uma dúvida. Eu acho que ele é um ator com puta nome.
Será, cara? Cara,
ele teve coisa boa, não tô falando que ele só fez bosta, não é isso, mas...
Cara, ele tem quase 2 metros, então de qualquer maneira ele pode ser um puto do motor.
Nossa, é um homão da porra, né? É um homão da porra.
É um cara que tem realmente um complexo de inferioridade por ter 1,10m.
Ah, que pariu, viu? Calça 48, né?
Mas essa vibe dele de fazer filme de ação é muito parecida, eu acho muito divertido, assim, é... A gente
isso começou com o Esquadrão Classe A, né, cara? Não lembro de muitas coisas antes, assim. Quer dizer, cara, o Busca Implacável, acho que é do mesmo ano, do Esquadrão Classe A.
Acho que o Busca Implacável é mais...
É 2008, não é?
2008?
Porque o Busca Implacável, ele é mais porradeiro, né? No Esquadrão Classe A, ele não necessariamente é porradeiro, né?
Mas é que daí junta as duas coisas, né, Felipe? Porque no Esquadrão Classe A, ele é o cara porradeiro e engraçado. E no outro, ele é só o cara porradeiro com cheat de invencibilidade.
É, mas ele é o Razão. Né? Nunca esquecemos.
Acho que começou aí, né? O cara já falou, pô.
Ah, mas se for voltar, ele era o Qui-Gon Jinn, cara.
Não, porra. Cara, mano, traz o saco de bosta e joga na mesa, velho.
Vocês vão começar a falar que, o diretor é catalão, o cara dirigiu o Gol 2, que é o. Não o carro.
Gol 2, um grande filme,
nossa,
cara.
Nossa, caralho. Tu gosta, né?
Próximo.
Cara.
Porra, só tem filmaço, cara. Entendi. Enfim, vamos lá. Próximo filme. Puxa aí, Felipe. Você que...
Pô, cara, esse eu gostei. O Estrangeiro, do nosso querido Martin Campbell. Cara, história de um... pra variar, outro porradeiro,
mano,
que tava aposentado e tocaram na ferida dele. Parece que matam uma aparente do Jack Chan.
É o filme do Leonelson.
Eu gosto do Cole Serra, sacou? Mas eu gosto mais do Martin Campbell. E tem tempo que a gente não vê nada dele, saca?
Acho que foi Lanterna Verde?
Deve ter tido outra coisa. Só que, tipo assim, a gente fica na memória as coisas ruins, né? Como uma notícia cola rápido, a gente lembra dele no... Ele fez Cassino Royale, que é um filme muito maneiro. Ele fez GoldenEye.
GoldenEye também, né?
Assim, ele fez boas entradas de James Bond. Aí fez o Lanterna Verde, aquela porra, sabe? Mas, cara, pelo trailer, eu achei muito legal, porque tem tempo que a gente não vê o Jack Chan... porradeiro, sabe? Agora, se isso daí vai sair de um filme genérico ou não, é outra história. De qualquer forma, cara, ele é um cara que sabe dirigir boas cenas de ação e seus momentos de ação lá, sabe? Filme de vingança é um negócio que sempre dá pano pra manga.
E esse vai falar filme, estão, né, falando, cara, que é um troço até que tá exigindo mais dramaticidade do Jack Chan.
Nossa senhora.
É uma galera elogiando nesse sentido, que além de ser esse filme porradeiro, tem um algo além. Eu acho bacana, cara, porque...
Tem, pô. O Jack tá cabelo bizarro, né, pô?
Caralho.
O Jack Chan tem um papel desses, acho que, cara, em pouquíssimos filmes, mas em filme chinês mesmo. Acho que o mais conhecido que chegou aqui foi aquele massacre no bairro chinês lá e tal, que ele é um... Não, Massacre no Bairro Chinês? Véio. Massacre no Bairro Japonês, acho.
Não, cara, o Massacre no Bairro Japonês é do Dolph Lundgren e do Brandon Lee, cara.
Não é o do Massacre do Bairro Chinês, o deles?
Então é chinês, porque ele é um chinês não, que vai
cara,
pro Japão.
Cara, pesquisa, não, faz o favor.
Não, isso aqui, a gente tá não especulando aqui, velho.
Então vai... pula, cara, então pula, tá maluco, cara.
Aquele filme de lama. Mano, tá estressado aí, velho. Calma.
Caralho, não. Meu Pera nome nesse podcast que não...
Mano, isso aqui é internet, velho. Isso aqui é internet, você não precisa saber nada pra falar. Só sair falando.
É isso mesmo, Massacre no Bairro Chinês. Você quer que eu fale o nome?
Fala.
Lê em chinês aí.
Quero ver tu falar em Hong Kong.
Hong Kong. Puta que pariu.
Só de raiva, velho. Próximo filme. Rafael, puxa aí o próximo.
Pequena Grande Vida. Comédia genérica com o Matt Damon e a Kristen Wiig. Velho, esse vai ser o filme que você vai sair dele. Ah, legalzinho, dá umas risadas e tal. E depois, velho, no final do ano, você nem vai lembrar que teve.
Eu vi esse filme.
Você já viu?
Então pode falar, cara. Porque você já viu, então você não pode ficar falando do filme. Porque acaba com a graça do programa.
Acaba com a graça. Poxa, esse filme deve ser realmente muito interessante, Rafael.
Alexander Payton, né, cara? Bom, diretor dos Descendentes, né? Mas você já viu, então fala. O filme presta ou não presta, filho?
Não, cara. Assim, ele tem uns...
Cara, não me faça uma crítica elaborada. Só seja rápido.
Ele tensiona fazer uma parada mega profunda, um pensamento grande, mas, cara, ele não tem muita identidade, ele não sabe pra onde apelar. Tem horas que ele apela pra alta ajuda, tem horas que ele mostra os personagens completamente erráticos, sabe? Ele é confuso. Quando eu saí da sessão, cara, eu lembro que eu não gostei tanto do Descendentes, eu saí da sessão, o olho e falei, cara, fiz as pazes com esse filme é maravilhoso.
Eu gosto do Descendentes.
A Kristen Wiig é foda, né? Porque ela não consegue fazer nada bom no cinema. É incrível, eu gosto dela como atriz e tal, eu gostava pra caralho da Saturday Night Live e, velho, no cinema não sai nada bom, tirando aquele papel pequeno que ela teve lá no Perdido em Marte, velho, e é pequenininho, nem é de comédia muito.
Esse também é pequeno, cara, ela parece assim, tipo, acho que é até uma...
Cara, vocês estão pedindo pra fazer uma piada, né, cara, porque a sinopse desse filme é da galera que encolhe, velho.
É, velho.
Cara, é muito
ruim. Vai morar numa cidade minúscula, velho.
É bem fraco, tem o Christoph Waltz fazendo, o Christoph Waltz virou o Tony Ramos da gringa, tá ligado? Ele faz outro sotaque, tá ruim, cara.
Ah, mas ele tá nessa faz tempo, né, cara?
Tá sim. Cara, coitado, né? O Tarantino amaldiçoou a vida dele.
Isso aí, esse filme se passa no universo do Superman Red Sun, velho. Naquela cidade minúscula.
A cidade de Kandor, né? Isso é uma versão cheia de frescura do Querido Encolher as Crianças. Sim, então... É. Vocês podem assistir o Querido Encolher as Crianças.
É a versão cult de Querido Encolher as Crianças.
Exato. Vai tocar umas músicas hipster, porque é o Alexander
Payne. Vai ter um monte de gente falando em paleta de cores. Ai, a fotografia e
nossa,
não sei o quê.
Nossa senhora.
Deve ser um lance meio família disfuncional, que é algo que todo filme do Alexander Payne rola.
Não tem.
Tá bom, então próximo filme. Thiago, com você.
Próximo filme é mais um capítulo do Sobrenatural, chama A Última Chave.
Quem aguenta, né, cara?
É, pois é, né? Rolou dois capítulos com a direção do James Wan, né? Daí teve já um filme que não era com ele... na direção, e agora esse que é pra ser finalizar, né? Putz, sei lá, né?
Eu vi o trailer, mano, eu vi o trailer e eu não sabia se era terror ou se era comédia. Eu te juro.
ele ainda perguntou, não, é comédia, né, meu? Pô, adorei. Achei da hora, tipo, cara.
O Wan, ele é um bom diretor pra fazer cena de suspense, cena de terror e tal, mas sem ele, né? Não sei, acho que isso aí é explorar um pouco franquia, indo aí até onde dá e...
O terceiro, ele é dirigido pelo Leighton Whannell, que é o roteirista, né? Que é o amigo roteirista do James Wan. Foi ele que roteirizou o primeiro Jogos Mortais, foi ele que roteirizou todos os Sobrenatural, ele é ator também. Ele é o cara lá do primeiro filme, sabe? Que o fotógrafo que fica junto com o médico na sala do primeiro filme...
Uhum.
Ele é o ator que faz as capturas, que filma as coisas do Sobrenatural, sabe?
A gente já entendeu.
O 3 é legal. O 3 é legal, é uma prequel. Acredito que esse seja a continuação
do
3,
não,
da prequel, entendeu? Mas, cara, esse trailer... Até eu que gostei do primeiro, eu não consegui, cara. Fiquei boladão.
Show. Aí, né? Mais um capítulo aí do Sobrenatural pra vocês.
Mais um do final, né, cara? Porque
eles prometem que seja o último. Deve ser o último, igual os Jogos Mortais 8 aí, que também...
Nossa.
Né? Ressuscitaram recente.
Nossa senhora.
Pois é, próximo filme, A Melhor Escolha, do Richard Linklater, né, cara? Que é diretor também. Porra, então vai tomar no cu. Presta ou não presta?
Muito bom, cara.
Esse me pareceu interessante.
Sério? Peraí, eu esqueci o nome do filme. Ele é a continuação espiritual de um filme com Jack Nicholson. Esqueci o nome do filme, peraí.
Iluminado.
Esse mesmo.
Caramba.
Deve ser. Cara.
Parece um road movie, não parece? Não é? Parece um road movie e tal.
Pelo trailer me pareceu muito isso, assim, aquela história dos caras que estão velhos e que vão fazer uma viagem, que é uma coisa aí que a gente já viu algumas vezes com o De Niro, com o Morgan Freeman, né?
A história é a seguinte...
Despedida em grande estilo, amigos inseparados...
Não. Tem nada a ver com isso. A história tipo assim, então, são três... Um ex-veterano do Vietnã tem um filho que vai pro Afeganistão e ele morre. Ou Iraque, agora não lembro exatamente qual é. É esses países que o Rafael gosta. Aí ele vai pra lá e o filho dele morre. E aí ele vai até o corpo do filho e ele chama os ex-companheiros dele de Vietnã, que ele não vê há muitos anos. E aí esses caras estão completamente diferentes, né? No caso, Morpheus, por exemplo, virou pastor. O Bryan Cranston, que é o Breaking Bad, continua beberrão. E o Steve Carell, que não é o Michael Scott, sabe? Que e,
tá,
cara,
barbão, né?
ele é um filme muito legal, porque... Não, o Steve Carell tá só com bigodinho, tipo... Sargento Garcia. Nossa, e assim, cara, eu gostei muito do filme exatamente por ser um filme mega simples do Linklater, sabe? Não é tipo Boyhood crescendo, que, nossa, olha só como eu sou ambicioso. Não, é um daqueles filmes pequenos do Linklater em que ele fala muito bem sobre a condição humana, sobre sentimentalismo e yada, yada, yada. Isso é muito legal, cara. Muito bonitinho. Ele é econômico.
Bom, matou nossa especulação, porque ele já viu.
Matou, então. Já viu. O filme é bom, já que rolou esse, passa pro próximo filme aí, Felipe.
Roman J. Israel, né? Roman J. Israel, não sei como é que vai ser aqui. Esquerda? O que, que é isso?
Eu não faço ideia, velho. O que que...
que isso, Thiago? Caraca, velho. Thiago não, foi eu que fiz o bagulho, cara.
Roman J. Israel.
Tá, lê a sinopse aí pra gente que depois eu explico.
É o nome do filme mesmo.
É sério? Ah, tá.
É sério.
Roman J. Israel, que é o nosso querido Denzel, é um advogado determinado e honesto que sofre psicologicamente por sempre ver os outros ganharem crédito por seu bom trabalho. Depois que um dos sócios de uma grande firma morre, ele é convidado a assumir a direção do lugar do executivo. O que ele não imaginava é que descobriria um esquema dos mais sujos nos bastidores do poder. E que, no caso, não tome medidas ostensivas, os danos serão irreversíveis. É do Doug Roy,
filme,
né?
Tá aqui. Exato, diretor do Abutre. Isso. Eu acho que a gente pode ter boas expectativas desse filme, pô. Um diretor interessante aí, iniciante, né? E tem o Denzel, né?
E Denzel de Black Power.
De Black Power, é verdade.
Que é importante.
Não é pouca coisa, não.
Esse filme, o trailer tá vendendo meio filme levezinho, comédia. Na hora que o nego chegar no cinema, vai ser um drama do começo ao fim. Vai ter 5 minutos daquela coisa leve no começo e vai ser um drama,
cara,
do começo ao fim.
O começo do trailer.
Né,
começo do trailer, ele meio fudido, assim, querendo ganhar na vida. Parece até um pouco tipo A Procura da Felicidade, Mas acho que vai ser uma coisa meio crua, assim, tipo como Abutre mesmo. Pelo menos parece, assim. Com certeza vai ser aquele filme que vão dar destaque pro Denzel. quiser de indicação, né? Tem possível. Essa possibilidade. É. Ah, tem o Colin Farrell também, né? Verdade, tem. Ele faz um...
Tem o Colin Farrell e... sei lá. Pode ser que seja também algo meio aqueles thriller jurídico, lá, John Grisham, né?
É isso que eu tava pensando também. Acho que mais
seria legal. Do
thriller,
seria legal.
Né?
Não, eu gosto, né?
É o cara do Nightcrawler, né? Também.
Exato.
Ah, o Abutre. Ah, ok. É, desculpa.
Olha aqui,
desculpa. Puta merda.
O pessoal alfabetizado em inglês é outra coisa, né?
É outra coisa.
Fica usando o VPN pra acessar a Netflix? Dá nisso.
Então é isso aí. Acho que pode ser um filme interessante aí. Filme top. Outro filme aqui, Todo o Dinheiro do Mundo. Filme novo do nosso amigo Ridley Scott.
Eu não sei o que pensar desse filme, velho.
E tem o Mark Wahlberg.
E tinha o agora proibido, né?
Persona não grata.
Pois é, pois é. Por isso que esse filme também tá aqui, né, cara? Porque já é curioso que é o filme que o Sr. Kevin Spacey participava e foi retirado aí na pós-produção do filme, substituído pelo Christopher Plummer, né?
Cara, eu acho que o filme vai fazer sucesso por causa disso.
Da polêmica.
É. As pessoas vão querer ver como eles fizeram essas cenas novas, etc. Se você ver os trailers, o primeiro com o Spacey, o segundo com o Plummer, até a narrativa do trailer já tá diferente. Então, o que vai chamar um pouco de atenção, vai. Talvez vai ser até benéfico pro Ridley Scott, né? Porque filme bom dos últimos tempos, ele não tem feito muitos, né?
Perdido em Marte.
É raro, né, cara? É raro. Parece uns de vez em quando. Perdido em Marte, mas daí você volta. O Alien, cara. Sério.
O Covenant é horroroso, né?
O Alien, eu não sei se esse podcast vai sair antes ou depois, mas o Alien Covenant vai estar na minha lista de piores do ano, porque, meu Deus, esse filme é uma merda.
Cara, vou te falar, quando eu saí do Covenant, eu fiquei até pensando que ele era ligeiramente melhor do que o Prometeu, mas hoje...
Eu
não consegui rever, porque eu falei, não, eu tenho limite também.
Coitado do Fassbender, né, velho? Não acerta uma, né?
Ele precisa ser um pai de santo urgente, né? Mas, cara, sabe o que é pior, Thiago? O
pai vavá. Tem que ir no pai vavá.
Fala aí que eu tô te cortando.
Kevin Spacey, ele tava meio que cogitado pra ganhar o Oscar, cara. Tava todo mundo falando. Todas as listas de Oscar bait já davam. Todo o dinheiro do mundo, Kevin Spacey vai ganhar, galera. Não tem jeito, não. E, cara, e ele conseguiu, né, através de muito trabalho e muita filha da putice, fazer, né, isso daí.
Se fodeu.
Pessoal, até eu vi algumas notícias falando que, por conta de ter sido esse corte feito na pós-produção, seria até um marco, né, pra cortar, assim. Mas é complicado fazer isso, né, porque eles... Pelo que eu li nas notícias, eles chamaram pelo menos o Mark Wahlberg pra regravar algumas cenas, etc. E o Christopher Plummer teve que gravar, sei lá, acho que em uma semana, toda a participação dele ali. Tudo bem, um puta ator veterano e tal, mas não sei se é pra qualquer um, não.
O Kevin Spacey ficou tão tóxico, em uma semana, assim, pra outra, que, velho, eles lançarem o filme com ele ia ser um fracasso total. Sim, ninguém ia ver esse filme.
Capaz de render até alguma indicação aí pro Plummer, né?
Pro Plummer,
não é difícil, né?
É, pois é, tipo, enfim, não vai muito, muito, muito além disso, não.
Sinceramente, a história desse filme, não tenho vontade nenhuma nem de assistir. É baseado em uma história real, né, do Paul Getty, né? Que é o cara do petróleo lá.
Pelo que eu entendi, o personagem que era do Paul Getty, ele era um personagem que tava meio isolado do resto dos outros, né? Acontece lá aquela chantagem em relação ao neto dele, e ele parece que não tem muito contato com outras pessoas, é meio recluso. Então, não pega tanto essa questão. Agora, porra, cara, é foda, né? Tipo, uma decisão meio corajosa. Acredito eu, como o Rafael aí, que obviamente isso foi algo muito mais movido por mercado do que nós somos bonzinhos, né? Mas, de qualquer forma, é corajosa, cara. Tipo,
ninguém é bonzinho.
Todo mundo faz.
Próximo filme, aí aquele cara que...
Fevereiro,
que a galera ama odiar, né? A grande jogada com a estreia na direção do Aaron Sorkin, né?
Puta merda.
Vocês que gostam, o Rafael que é um grande fã do Sorkin, cara.
Eu tô cantando a bola, vai. Posso estar errado redondamente, mas esse filme vai ser uma grande alegoria pro lance dos coisas de abuso em Hollywood. Você leu aqui primeiro, você ouviu aqui primeiro.
O Flávio, já separa isso que ele falou, faz um drop e joga.
Pra antes quando eu tiver errado, né?
Fique velho.
Boa.
Joga no Forshare, tá ligado? E quem viu.
Ah, cara, eu sei lá, né, cara? O Sorkin tá um pouco meio... Sei lá. Eu gosto das coisas que o Sorkin escreve, mas...
Você gostou do filme lá do Fassbender? Do
Steve Jobs? Eu acho que é um dos poucos pontos fora da curva aí da carreira do Fassbender nos últimos anos, porque ele só tem feito bosta, né, cara?
Tô falando do Sorkin, ele não é o roteirista?
Ele é o roteirista, exato. Eu não acho ruim, não, mas é que aquele lance, né, aqueles diálogos rápidos, aquele texto, às vezes, quase artificial, né... Não sei, eu gosto do Newsroom, eu gosto do Moneyball, rede social, né, então...
Eu acho ele ok, eu gosto dele no rede social, eu não gosto do Steve Jobs, eu gosto dele, eu prefiro do Ashton Kutcher, mas eu gosto do rede social, eu gosto...
Você prefere do Ashton Kutcher? É sério?
Não, cara...
que susto, velho.
Eu acho mais engraçado, pelo menos.
Caralho, aí toscão, né?
Isso deve ser mesmo, cara.
Não, então, mas assim, cara, porra, tem a Jessica Chastain
que Idris Elba, né, cara?
Nossa, cara, na moral, eu não sei quem eu comeria primeiro.
Cara, tem o Michael Cera, cara.
Nossa, esse não é quero
isso. Não, esse eu não comeria. Agora, cara, Jessica Chastain, meu irmão, meu Deus do céu, ela sempre foi linda. Mas nesse daí, cara, ela tá estourando, cara.
Cara,
ela
tem o Kevin Costner. Eu não vi o elenco desse filme, eu só tinha visto os principais aqui. Mas o Michael Cera.
Porrada.
Michael Cera da tristeza, né, cara?
É, isso aí, olha, a história eu não achei muito legal, não. Talvez só nesse lance que o Rafael falou hoje, talvez seja alguma alegoria aí, porque a história mesmo, pelo menos que dá pra ver o trailer, né? Aquela coisa muito formatada de uma pessoa que resolve ganhar dinheiro mais ou menos de uma forma ilegal, daí chega o FBI, pede pra pessoa ajudar ela. Parece muito essas dinâmicas, assim. Não achei muita graça, não.
É, pode colocar uma edição rápida, com vários cortes, aquele monte de diálogo.
Vai ser mesmo.
Umas musiquinhas conhecidas no meio. Vai ter isso.
Coloca, sabe que é muito...
Vamos
sabe
colocar
que é muito
no bingo do Aaron Sorkin, né? Próximo filme, quem puxa?
The Post. A Guerra Secreta. Spielberg. Voltando aí, hein? Acho que vai ser bom, hein?
Spielberg do ano, né?
Não vai ter criança.
Cara, o Felipe ri de umas coisas que eu não entendo. Porque eu ele também ri, não. Às vezes,
cara, ele falou que era engraçado. The Post. Spielberg. Falou que deu mal. É isso aí, se Deus quiser.
Cheio,
não é,
cheio
é porque,
de oscarizados aí,
é porque, não. É porque eu acho que vai ser... Faz quanto tempo que a gente não vê um filme do Spielberg sem criança? Porra, faz tempo, né, velho?
O Spielberg, ele tá oscilando, né? Assim, na minha opinião. Ele faz ele tá lançando bastante filme, mas é um filme bom. Daí um filme com criança que é chato.
Ah, então.
É um filme bom, tipo assim.
Filme com criança chato é apelido perto do que é o Bom Gigante Amigo, né, cara? O Bom Gigante Amigo é horroroso.
Eu não vi inteiro até hoje.
Cara,
mas tem sido isso, né?
Surpreende ele não ter entrado no piores do ano passado. Eu acho que ele não entrou provavelmente porque ninguém quis ver.
Viu.
Eu acho que eu botei ele entre os piores, mas cara, muito ruim.
Ó, 2016, né? Ele, 2016 ele lança o Bom Gigante Amigo e no final de 2015 Ponte dos Espiões, né? Um bom e um ruim. Daí, antes, Lincoln. Cavalo de Guerra.
Nossa senhora, Cavalo de Guerra, velho. Nossa, como eu dei esse filme.
Aí tem Aventuras de Tintim.
Aí, bom pra caralho.
Essa. Aí já eles têm um hiato aí de 3 anos. É isso, acabou a minha divagação sobre o Spielberg.
Ah, mas você vê que ele tá oscilando, né? Um filme bom, um filme médio e tal.
Esse vai ser o bom. O outro vai ser bom, ruim, cara. Então.
Não sei se o outro ruim. Vai ser ruim.
Vai falar do outro depois. Mas esse eu acho que vai ser bem bom.
Bom, cara. Spielberg com Tom Hanks, você já pensa alguma coisa boa, né?
Cara.
E Mary Streep ainda, porra, você fala, caralho, velho.
O filme vai ser Oscar pros três, velho.
Vai ser, esse vai ser um spotlight blockbuster, né, velho?
Vai ser.
Até bem cara mesmo, né, cara?
Sim,
não,
sim.
Cara, mas se for, eu tô satisfeito, cara.
Não, eu não tô reclamando, não.
Eu gosto muito do Spotlight e o Spielberg tá precisando realmente de um... Caraca, olha isso. A gente tá torcendo pro cara ir bem, tá ligado?
Nossa, tipo, tá como se precisasse, né, cara? Tá no começo de carreira, tá com perigo de... Não, de ser chutado, né, porra?
Não, cara, mas porra, sei lá, né, cara? Os caras morrem, né, velho? A gente quer que ele morra pelo menos com um filme maneiro.
Vai que lança um silêncio e morre, né?
Olha só. Não fala isso. Não fala isso. Não fala um negócio desse.
Brinca com isso, cara, sério.
Enfim, próximo filme aí. Tiago, próximo filme.
O Sacrifício do Servo Sagrado.
Mano, só esse nome eu acho que podia,
servo,
tipo...
Servo, servo, não.
Servo, pelo amor de
Deus. Quê?
Sacrifício do Servo, Tiago. Porra.
É, do Servo, ué.
É Servo, é do... caralho.
Cara, Servo, é servo, cara. É o viadinho.
É, eu sei, mas eu usei a acentuação, pô.
É tipo...
Tá bom,
é tipo,
vamos de novo, então. Vamos de novo, então.
Vai lá.
Então, próximo filme... É o Sacrifício do Cervo Sagrado, do diretor do Lagosta, com Colin Farrell e Nicole Kidman. Eu vi o trailer e não entendi nada.
Eu e Yorgos, né, cara? É. A ideia é não entender, né? Porque é um cara ame ou odeie, né, Felipe? Cara, apesar que eu não sou esse cara, eu acho ele... Sim, os filmes são razoáveis. Eu não entendo porque a galera é tão extremista. Tem gente que alça o cara... Há um título de porra.
O que ele fez? O que ele fez?
Uma coisa ele assim. Fez O Lagosta, que é um filme interessante. Ele fez O Dente Canino, que é Dente bacana Canino também.
É um filmaço. É. O Lagosta eu já não gosto tanto.
Mas não assim, é um filme ruim.
Não é ruim. Acho que o texto do Vortex, inclusive, é meu, que eu vi num desses festivais. E, cara, assim, eu gosto muito do Dente Canino. E não acompanho a maior parte das pessoas que falam isso. Mas muita gente reclama que O Lagosta é o Lanthimos tentando ser mainstream, ser de Hollywood, entendeu? Eu não tenho problema nenhum com o cara ser isso, tá? Eu tenho problema com o cara... Eu tenho um problema com o fato de sabe, ele fazer um filme muito parecido com o Dente Canino e não ser tão forte quanto é o Dente Canino, entendeu? E aí o pessoal falar que, não, é marca do diretor, esse negócio todo, pra mim é balela. Porque, porra, cara, você consegue manter uma... A gente falou do Spielberg agora. Você consegue manter uma marca do Spielberg e não necessariamente falar sempre dos mesmos temas, apesar dele gostar muito de crianças. Não no sentido Michael Jackson, no sentido...
Meu Deus.
É louco, velho. Para com isso.
Mas assim, sei lá, cara, eu tô meio traumatizado com Lagosta, não gostei muito, não. Então, eu tô com muito pé atrás. E, cara, a gente não vai entender, nem lendo sinopse, nem vendo o trailer. Vai entender quando chegar na hora do cinema.
Sim. E olha lá, né, cara?
E olha lá também. Não cria expectativas.
Okay. Mas eu acho que é no mínimo. Eu acho que ele é, no mínimo, um cineasta que faz coisas diferentes. E vale pela curiosidade, cara. Eu sei lá. Sim, ainda que eu não tenha adorado Lagosta, eu acho um filme interessante, assim.
É, já me irrita que ele tem Colin Farrell, cara. Vocês gostam dele? Não
gostam. Eu gosto do Colin Farrell, cara.
Nossa.
Vai lá, próximo filme aí. Puxa,
Três Anúncios para um Crime, do Martin McDonagh, só que parece dos irmãos Coen, tá ligado?
Ele sempre flertou
ele
com os Coen, né?
Esse lance, né, cara? É o cara do Na Mira do Chefe, o Sete Psicopatas.
Sim, e claro.
Eu curto pra cacete, cara.
Eu também.
Nesses filmes eu acho que Colin Farrell funciona, mas ele não tá nesse.
Não tá, infelizmente.
Que porra é essa, né, cara? É a Frances McDormand, né? E o Woody Harrelson. Mano.
E o Sam Rockwell, cara.
É, pode crer também. Mano, eu sei que é uma mulher, a filha dela, eu acho, né? Foi assassinado. O filho dela foi assassinado e a polícia não tá fazendo nada, pelo menos é isso que a gente, pela sinopse, pelo trailer. A polícia não tá fazendo nada e ela coloca 3 outdoors pra encher o saco do pessoal da polícia. Vai lá, jornal, tal, não sei o quê. E, velho, é uma doideira, mano. A mulher é muito... psicopata, tá ligado?
Parece bem legal, ela tá...
Parece
bom. No trailer ali, ela tá muito bem, e eu não gosto muito desse diretor, porque eu acho que ele tende a fazer histórias muito hiperbólicas, assim. Tem um momento que parece que ele não consegue fazer mais, ele fala, eu vou exagerar pra caralho. Isso que me incomoda nesses dois filmes que vocês citaram. Então eu espero que esse seja um pouquinho mais contido, assim, mas a sinopse é bem interessante, essa ideia de uma pessoa puta com o sistema, assim, fazendo essa provocação e tal, e a boca suja pra caralho, né, no trailer. Sim. E tal.
Parece a gente que não ela fazendo um grande papel, cara. Qual foi o último bom papel da Frances McDormand? Difícil, né?
Filme Depois de Ler, talvez?
Não, nossa, você viu que ele teve aquele filme com...
Ah, é legal esse filme. Dela,
lembra?
Não, é maneiro, mas...
Aquele... Promised Land. Você lembra desse filme?
Nossa,
que é do Gus Van Sant. Bem meia boca.
É bem meia boca mesmo. Só é legal que canta Bruce Springsteen.
É o último filme que eu lembro, mas não sei se... Ah, não, ela tá aqui, ó. Ave César. Caraca,
Moonrise Kingdom, Moonrise Kingdom, velho. Moonrise Kingdom. É um papel pequeno, né? Mas é legal.
É,
eu tô confundindo.
Não, tá certo.
Ela fez o filme que o nosso querido Rafael adora, que é o Bom Dinossauro.
Bom Dinossauro.
Calma, tem dinossauro, tem.
Já tá bom, né?
Tá bom. Eu não sei o que vocês estão reclamando.
Tem esse ano também.
Eu não sei o que vocês estão reclamando.
Pois é. Então, vocês
estavam comparando com o Scoy, eu via muita gente comparando ela com o diretor, na verdade, com Tarantino e Guy Ritchie, né?
Também.
Eu gosto dos filmes dele,
tem
cara.
A ver, né?
Eu gosto bem, assim, dos dois filmes. Eu lembro
Tarantino
que o Namira
é
do
Scoy em baixa renda, né, velho?
Caralho.
Tarantino é o quê?
O Scoy em baixa renda. Tô zoando isso, só. Eu tô zoando o Thiago só. Que ele deve estar agora cara? Vermelho, tá ligado?
Eu tô putaço, cara. Eu não tenho pra ficar xingando, cara.
Mas eu prefiro os Coen. Enfim, vamos lá. Próximo filme, Pantera Negra, do Ryan Coogler. Que aí é o primeiro filme blockbusterzaço aqui, Marvel, história da Marvel.
Tem que falar disso aqui. Não pode falar dele, que a gente não tem lugar de fala.
Nossa senhora.
Eu já ia falar, vamos falar desse filme, porque senão vão falar que a gente tá sendo racista, se não falar dele.
Puta, eu não posso nem falar que eu não tô nem aí, tipo,
não,
eu tô sendo racista?
Talvez. Tô brincando.
Sim, tá não, sendo assim, sim, tá sendo sim. Cara, sabe o que eu achei legal?
Pantera Negra é um puta de um personagem, né?
Sim, concordo.
Tem tudo pra ser muito bom, mas a única ressalva que eu faço é que o trailer do filme tá, parece que um pouquinho focado demais na questão da tecnologia de Wakanda, assim. Poderia não ter muito esse foco, porque, sei lá, tem tudo pra ser aquele lance exagerado demais, foi o primeiro Thor, assim. Claro que a Marvel já deve ter aprendido, mas não sei.
Ah, não aprende, cara. Eles fazem o mesmo filme toda hora, cara.
Esse vai ser o filme pra criar hype pros Vingadores...
Sim. Tem bem cara.
Esse é isso. Ele vai ser o filme de escada pros Vingadores, velho.
Sabe o que eu fiquei bolado? Vocês viram o trailer, né?
Sim.
Eu fiquei bolado porque eles pegaram o Michael B. Jordan, que é um ator legal, cara. Fez lá o Creed, fez o Poçante Tocha Humana. Aí colocam ele vestido que nem o Marlon Wayans, cara. Pra quê, mano? Ah, ele tá muito parecido com o cara das Branquelas. Tá muito ruim, velho.
Ele é todo projeto com o Ryan Coogler, ele tá junto, né?
Sim. Ele fez. Cara, mas é um bom diretor, né? Assim, sim, o John Watts também parecia ser um cara maneiro antes de fazer o. Não, quer dizer, ele pode ser um cara maneiro, mas.
Eu não acho que seja, mas tudo bem, cara. Eu não
acho que ele é
aquele filme
cuzão.
Lá do palhaço, não, cara. Você curtiu? Ah, eu achei aquele filme uma merda, cara.
Você tá falando que você não acha ele um cara maneiro. Achei ele. Ah, sei lá, ele deve soltar. Deve peidar na frente de criança.
É,
assim.
Tá bom. Próximo filme, vamos lá.
Bora.
Bora.
Aniquilação. Esse cara, vai ser louco, aí... hein? Esse vai ser louco, hein?
Esse é baseado meu... na... Calma.
Nem vi, já gostei.
Calma. É o diretor do Ex-Máquina, mas isso. É baseado num livro merda, não é, Felipe?
É bem
foi
merda.
Foi você que leu, cara.
Ah, o livro é ruim, é?
O Thiago também leu, eu acho. Não leu?
Não li, não. Eu nem sei... Pelo trailer você vê que fala que é baseado num livro, só que não cita nem o autor, né? Eu fiquei pensando se não podia ser merda mesmo. Mas não sei, o trailer eu achei bem,
é um micro best-seller, cara. A Paramount tá apostando bem nesse filme, porque não é teleporte, mano. Mas, cara, é complicado. O livro não é muito bom. A editora me mandou
aqui.
O 2. Até hoje eu não li, cara. A editora parou de mandar e até hoje não li o 2.
Sei mesmo. Tá vendo? Por isso que ela parou de mandar.
Porra, cara. Porque é ruim, né, cara?
Ai, cara.
O nome disso foi Corta Foda agora pra mim, que eu tava animadaço. Falei, puta, isso aí vai ser foda. Me fudeu,
hein? É pena mesmo.
Olha, e eu entrei aqui no IMDB, eu vi que a data dele parece que já... Ah, não, tá certo, é isso aí mesmo. vi errado. Mas só que curioso, o elenco, a maioria dos atores são creditados só como, tipo, biólogo, cientista, psicólogo, esposo da bióloga.
Os personagens não têm nome no filme, no livro.
Então isso, sei lá, pode ser alguma coisa meio curiosa.
É interessante ter um filme de ficção científica desse estilo, né?
Sendo o cara do Ex-Máquina,
famoso, né? Sim, tem possibilidade de ser bom. Mas aquela coisa que eu falei até antes, os trailers hoje tem alguns tão genéricos, né? Que é difícil, assim. Pelo trailer não achei muito legal, mas vou lá assistir e tal.
Eu achei ele menos genérico porque ele não fala nada. Tem trailer que conta a história da porra do filme inteiro. Pelo menos esse não fala nada. Você só fica tipo, opa.
Mas é
porque não tem muita coisa pra falar, cara. O livro rola tudo e, caraca, por quê, cara? É um livro que não vai pra lugar nenhum.
Então vai ser o filme da Amy Adams de novo lá? Esqueci o nome.
Qual filme da minha?
O filme
da
Chegada, né? A Chegada de novo?
Chegada desse ano.
Ah, cara, se for, tá ótimo, né? Mas eu acho que não vai ser, não. Eu acho que vai ser mais um filme que o mundo acaba e nada acontece. Eu quase nunca vejo o trailer. Esse daí...
O mundo acaba e feijoada.
Feijoada.
É, tipo, exatamente. Se tiver uma feijoada, pô, não, pelo menos o pessoal cortou uns porcos lá e comeu. Caramba. Mas, cara, eu vi esse trailer sem querer, porque eu não gosto de ver trailer, quando eu fui ver o Pequena Grande Vida, que também é da Paramount. Aí eles passam, sempre entubam esses trailers. Eu fiquei, caralho, cara, que porra, não acredito que vão fazer filme desse livro, tá ligado? O Silo não vai ter mais filme não, Thiago?
Cara, não vimos notícia, mas provavelmente sai alguma coisa, né? Foi...
Vou falar em Ridley Scott, né, cara?
Próxima, do grande Clint Eastwood. Não tem, acho que nem título em português ainda. Chama The 17 to Paris. Eu nem sei como ler. Eu não sei nem como ler horário.
Por que tu acha que eu pedi pra você falar, cara? Por que você acha que eu também passaria a bola?
Caralho.
Vai, Rafael. Vai, Rafael.
Qual o problema? 1570, é isso?
1570 mesmo, ah, beleza. Então, é aquela parada, né? O Clint Eastwood explorando histórias reais, vai focar em três soldados americanos, vai impedir um ataque terrorista.
Ele tá
não tem
muito
nem trailer ainda.
Cara,
ele tá, oi? Ele...
Ele tá nessa vibe de reforçar a imagem do, sei lá, do americano médio...
Em ressaltar as histórias heróicas, né?
É que eu acho. Eu acho que ele tá sentindo que vai morrer e tá
com
medo.
Não, vai estudar. Vai estudar.
Ó, o arrombado.
Deixa eu falar. Eu acho que ele tá com medo, porque a idade tá chegando, tá com medo de morrer e não ter contribuído o suficiente pro Partido Republicano.
A idade tá chegando, cara.
Caralho. Ela tá com 92 anos.
Né? Pô, cara, não, eu falei que o cara vai morrer. Aí, né, para com isso. Ai, vai estourar meu cu. Aí eu falo, a idade tá chegando, vocês ficam... Porra, não, que isso, o cara tem 92 anos, tá com o pé na cova. Então se descendo, cara.
Cara, não tem nada de informação nesse filme. Não tem nada, tipo... É, bom, ele começou, acho que, filmar no final do... No começo desse ano. Foi assim, tipo... Papo, o filme já tá em pós-produção.
O que parece que eu tinha lido em algum lugar é que os atores são os próprios caras. Não tem um troço desse?
Ah, não é Tommy Lee Jones, Morgan Freeman, não? Os caras que fazem filme com ele normalmente?
Bom, eu não sei.
Não. Deixa eu dar uma olhada aqui no...
Pô, achei que era.
Eu tava vendo lá umas coisas de bilheteria. Mano, American Sniper foi a segunda maior bilheteria dos Estados Unidos ano passado, ou a primeira. Não, eu tô confundindo. Foi 2014 e, de fato, foi a maior bilheteria dos Estados Unidos. 350 milhões.
Caralho, velho.
É, maluco.
O cara entende das coisas até hoje, né?
Pois é.
Então, parece que é isso mesmo. Parece que os dois atores aqui que estão na nossa lista, eles estavam ali no atentado mesmo.
Caralho.
Lembro de ter visto algo.
Do exército, não sei o quê. Tipo, os caras estão ensinando a própria história.
É, aparentemente.
Isso aí lá, é perigo, hein? Ele finalmente terminou de gravar também a Nasce Uma Estrela, né?
Não, já era isso aí, cara.
Ah, já era?
Ele pulou fora, tá na mão de outro. Se eu não me engano, eu acho que até o Bradley Cooper.
O Bradley Cooper, mas ele pega, mas ele continua como produtor, né?
O quê?
O Clint.
O Nasce Uma Estrela lá.
Nasce Uma Estrela.
Ah, é, foi. Aconteceu isso mesmo.
Também é pra estrear ano que vem, né? Aí a gente já mata esse.
Tá na lista também.
Ah, mas a gente já mata, né? Mata dois aí, porque a gente tá em fevereiro, velho.
É verdade. Então tá aí também, Nasce Uma Estrela, que é o primeiro filme dirigido pelo Bradley Cooper. Acho que é, né?
Eu acho que é.
É? Primeiro, cara.
Capaz de ser. Primeiro. As pessoas têm o IMDb, né? Elas podem ver, né?
Desculpa, Marabad. Desculpa, Marabad. A gente tá fazendo um programa sobre especulação. Se a gente não tiver o mínimo do...
Tem nada, né, cara?
É, porra.
Então, tá programado pra estrear em novembro, né? Nasce Uma Estrela. É, o Bradley Cooper dirige, também tá interpretando no filme, e a estrela Lady do Gaga, filme é a Lady Gaga.
Lady Gaga.
Opa, isso
aí. Cara, a Lady Gaga surpreende,
não,
né?
Não, futebol, não bebe cerveja, mas Gaga ele gosta.
É, sinceramente, assim, da tua mãe também, cara.
É, Sinceramente, não confia nessa informação de release, não, porque tá aqui marcado para os Estados Unidos dia 18 de maio. Se for chegar no Brasil dia 1º de novembro, tipo, whatever, né? Melhor nem estrear. Vai direto pro DVD, pro home video, como diz o Felipe.
É, daí se o filme não for bom, já vem direto, né? Mas sei lá, né? Essa coisa de adaptar uma obra clássica, tá? A versão original é bem famosa, né?
Tem até o David Chappelle, velho, numa porra do filme. Deve ser um cameo lá, tipo, fazendo comediante.
Possivelmente. Bom, próximo filme, Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, que já provavelmente vai ser um filme chato.
Oscar pro Daniel Day-Lewis. Vai ser o último filme dele. É. Então vai ser
o último filme da última semana também, né?
Não, diz ele que é o
último. Ele nunca falou isso, né, cara?
Ele não ia se aposentar depois do Sangue Negro, não?
Falou que ia. Eu não me lembro.
Sim, ele não falou, lembro. Cara, essa não é a primeira vez que ele fala isso, não, cara.
É, mas é porque ele foi lá, o PTR deve ter falado, o PTA, quer dizer, foi lá, não, termina comigo aqui, ó, na mão. Tem que fazer mais uns, né? Chato pra caralho, odeio essa merda.
Chato,
falem aí.
Prometo.
Vai ser chato. Eu prometo que esse filme vai ser uma merda, tá?
Olha, o trailer é bem estranho, assim, né? Até o trailer já é bem devagar, né? Narrando a história, assim, e tal.
Ana Maria Baiana.
É a história de um estilista, né?
Sim. Mas todo mundo gosta.
Cara, eu gostei.
Tem um crítico que fala mal de alguma coisa que o Paul Thomas Anderson faz.
Não, mas então, o último filme dele... Qual foi o último filme dele, Thiago? Você já viu sobre o livro?
Vice Frenético?
Vice Inerente.
Inerente,
Nossa, Vício esse frenético. É chato, hein?
Pô, cara, eu adorei, isso, cara. Achei muito louco.
Odiei, velho. Vício Frenético, sim, é um filme legal. Gostou,
mas as pessoas falaram muito mal do Vice Inerente.
É uma merda, cara.
Falaram que é um pouco hermético, né? Mas o livro é um pouco... Não é hermético, sei lá, é exagerado, um pouco confuso o livro, né? Como o cara tá drogado o tempo todo no livro, você nunca sabe se o que tá acontecendo é realidade ou não. E acho que o filme tentou passar um pouco disso, né?
Devolva meu Paul Thomas Anderson do Magnolia, do Boogie Nights.
Aí é maneiro, porque, pô, depois disso, ele fala em hermético, ele é hermético pra caralho. Todos os filmes dele é assim, um negócio assim, parece que tá todo mundo, sabe, tipo, saindo da academia, assim, ó, segurando aqui, tá ligado?
Sangue Negro é maravilhoso, cara.
Sangue Negro, eu gosto de Sangue Negro.
Vontade de socar o Paul Dano, velho, naquele filme, velho, eu odeio esse filme.
Também tenho vontade de socar o Paul Dano, mas o filme é maneiro, cara.
Nossa, eu não gosto. Eu odeio aquele do Mestre, né?
Mestre é com...
Filmaço, cara.
O Joaquin Phoenix, né?
O Joaquin,
e o Philip Seymour Hoffman.
Isso. Nossa.
Eu não odeio esse filme.
Eu não gosto.
Mas eu começo a sentir que, tipo,
Fora que ele deu uma maciada legal, que era pra ser mais porrada na cientologia.
A galera aí, que come peto, né, cara?
E aí ele deu uma maciada, né?
Pois é, né?
Diz a lenda, inclusive, por pedido do amiguinho dele.
Qual? Quem, que fez Magnolia?
Exato.
Tom Cruise. Olha só. Então vamos falar de um filme bom. Vamos falar
isso.
De um filme bom. Círculo de Fogo.
Moleque, aí sim, velho.
Ai, garoto.
Kaiju, mano, porra. Não precisa falar mais nada, né, velho? Robô gigante.
Filme do robô gigante.
Vai ser trilha sonora frenética, discurso motivacional, porradaria e robô gigante em Tóquio, mano. Não precisa mais nada, velho.
Cara, eles tiraram o cara do Sons of
Anarchy. Só precisava ter dinossauro pra ser perfeito.
Tiraram o cara do Sons of Anarchy. Colocaram o filho do Clint, que tá um chamariz de fracasso, né? Todo filme que ele participa.
Mas tem o John Boyega, né, cara? Que agora é queridinho da América.
Sim, sim.
Não, o primeiro filme...
Né, cara?
Não, é o primeiro filme do Steven S. de Knight, que é o cara do Spartacus, produtor de Spartacus, produtor de Smallville, produtor...
Caralho, tem que ser muita boa vontade. Tem que ser muita boa vontade pra gente...
O Angel do Dollhouse.
Peraí, não é mais o Del Toro, não?
Não, cara, tá maluco.
Tá maluco, cara. Vai se fuder, não. Não vai ver essa porra, não. Não, cara, pô, pelo menos... Pô, no outro você ainda tinha algum risco de ter alguma cena boa. Pô, cara, tá maluco, mano. Tá louco, o Spartacus.
Vai ser o cara do Smallville,
pô. Como aquelas continuações à toa, assim, né? Que depois...
cara, 302, tá ligado?
Isso.
Nossa, vai ser uma merda, né, velho?
Vai ser uma merda esse filme, né? Vamos convidar, velho.
Mas eu vou ver amarradão, tá ligado?
Não, cara, o pior é isso, porque, tipo, vai ser que nem aconteceu com Descendentes. Quando eu terminei de ver O Pequena Grande Vida, eu fiz as pazes com Descendentes. Eu vou terminar e fazer as pazes com o primeiro Círculo de Fogo.
Caralho,
velho. Você é um babaca porque você não gosta do primeiro.
Cara. Cara, posso fazer
nada, tá errado, você que tá errado, velho.
Põe a você, velho.
Nesse caso,
faz melhor então aí, ó. Você fica falando, mas nunca teve uma obra.
Cara, próximo filme é Desejo de Matar, dirigido pelo Eli Roth.
Esse filme vai ser
Bruce fodendo Willis, cara.
Mano,
esse filme tem tudo pra ser muito bom.
Cara, tem o Eli Roth, que gosta de muita sangueira, né, cara?
Ô, Flávio, e quando você diz sangueira, você tá se referindo a Goyre, cara?
Tô me referindo a Goyre, cara. Exato.
Ah, tá, não, muito obrigado. Essa dúvida que eu tava tendo.
Ai, cara, vai ter muito Goyre, velho.
Isso é muito babaca.
Ai, cara.
Eu não tenho uma...
Hashtag Goyre pra caralho.
Cara, eu jurava que tinha aí, cara.
Caraca. Aí, na moral, você não vale o pau que chupa. Vocês são muito babaca.
Ai, cara.
Vocês são uns babaca.
Ai, filha da puta.
Eu esqueço.
Sabe a única coisa que eu senti falta nesse trailer? Do Desejo de Matar? Um bigode, velho. Bota um bigode, né, no Bruce Willis, mano.
Mas aí ele apareceu o Bob Hoskins no Super Mario Bros. Cara, ele já tá... Não, cara. Ele ia aparecer muito ator pornô, tá ligado?
E o John...
Não dá. Ele já tá utilizando... Pô, cara, mas assim, eu gosto muito do Eli Roth, né? Ou como diz a galerinha, Eli Roth.
Eli Roth.
É, mas assim, eu gostei muito do esqueci agora o nome do filme, Canibais e Green Inferno, que é o Canibais.
E do... Eu gostei muito de Canibais e Green Inferno, que é Canibais. Muito bom.
Nightcrawler e Abut.
E o Bata... Bata na Porta, sei lá como é que fala. O filme lá com
o Keanu Reeves, né?
O Matrix. E pô, cara, as pessoas não gostam muito dele porque são babacas, tá ligado? Eu gosto, achei ele um cara bem legal.
Também gosto, tem muito Goyre no filme dele. Próximo filme.
Vocês são uns merda.
Assim, eu acho que o Bruce Willis tá precisando fazer um filme decente de novo, tirando a continuação do Corpo Fechado aí, que já tá sendo produzida, né? Porque se você acompanha a filmografia dele, ele tem feito uns filmes de ação que é estilão pagar conta mesmo, assim. Tipo, você vê o cara é coadjuvante e tal.
Mas, brother, mas deixa eu falar, todos eles estão meio assim, cara. O Van Damme nem se fala, mas o Schwarzenegger, ele tá pegando um rabo de foguete atrás do outro. Acho que o Sly tá se preservando mais.
Nossa, porque, senhora. Porra,
eu não acho, não. Ah,
você tá louco, velho.
Que isso, cara? Creed, cara? Tá maluco?
Não,
ele...
Mas daí ele vai fazer o remake agora. O remake da continuação de Rock 4 agora, cara. Com o filho do... Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, cara.
Se foder, velho. Nem eu tô aceitando isso.
O Sly merece um troféu de bosta, cara. Porque puta merda, cara.
Mas ainda... Cara, mas assim... Mesmo assim, tipo... É porque vocês não têm noção de que... Cara, eu vi que Killing Hunter e... Dia de Vingança lá, que é um filme com os dois filmes são com Schwarzenegger, que são horrorosos. O
Schwarzenegger ia apresentar o Aprendiz, velho. Não tem nada mais baixo que isso, eu acho.
Nossa. O Bruce Willis, cara, ele tá num nível também que tá foda. Os filmes estão indo direto pra DVD aqui. Eles não vêm mais pro cinema aqui no Brasil. Pelo menos no
Dá
Brasil.
Bem, né, cara?
Ele tá fazendo que nem o Steven Seagal. Só que assim, o Steven Seagal, pelo menos, ele tem uns filmes com CGI mal feito que dão um certo charme.
Ah, vai tomar no cu, velho. Não,
é que já é, ele já é filme B,
Steven,
né?
Seagal. O Seagal nunca direto, foi... Né? Nem chegou no pé desses caras que você tá comentando, velho. Porra, Steven Seagal é zoado, velho.
Vou mandar sempre aqui o pôster pra vocês, peraí.
Fez um filme bom e, mesmo assim, nem é grande coisa.
Nem é grande coisa.
Calma, vocês falam muito.
Ó, saca só, o Bruce Willis, ó, Assalto ao Poder, Carga Preciosa, Operação Resgate, Rock em Cabul, A Máquina, O Príncipe e o Sin City e a Dama Fatal, de 2014, daí o Red 2. Caraca. Ele tá uns bons anos aí, só fazendo uns filmes meio de ponta, ou não tendo muito sucesso e tal.
E pode continuar baixando, cara. O filme melhorzinho só chega em 2012 com o Looper, cara.
E olha lá.
E olha lá.
Aquele filme é uma bosta.
Olha o Steven Seagal.
Joguei aqui, ó.
Mano, esse filme... Esse filme me deu diarreia, velho. Eu tive que parar pra cagar no meio, velho.
Tá no Netflix,
é. Nossa, não, é muito
filme
ruim.
Filme do Steven Seagal aí.
É, esse sniper.
Cara,
aí.
É muito bom porque assim, o Steven Seagal, ele vai, ele grava 10 minutos e vai embora, e eles pegam esses 10 minutos e disseminam pelo filme.
Aquela pergunta que fizeram pra ele lá, que eu mandei pra vocês a cópia lá, de que ele fica sentado com alguém segurando um cardboard nas costas dele pra esconder o pescoço gordo, eu acreditei depois de ver esse filme, velho. É verdade aquilo, ele fica sentado e ele quer gravar sentado porque ele é preguiçoso demais pra ficar em pé. E ele acha que ele é estrela. É verdade aquilo lá. Só pode ser, porque esse filme aí...
Você não gosta que o cara não é humilde.
Ó, mas agora nós vamos falar...
Tirulipa é humilde, né?
Deixa eu cortar aqui. Próximo filme. Calem a boca.
Aí
é o Amigo do Steven Seagal, que é um filme ambientado na Rússia do Putin.
Puta merda.
Que é Operação Red Sparrow, com a Jennifer Lawrence e o Joe Edgerton.
Isso aí, pra mim, tá escrito genérico.
Carimbão de genérico, velho. Pá! Pô,
mas eu acho que a gente pode começar a comentar que agora a Jennifer Lawrence vai começar a entrar em decadência, porque ela ganhou o Oscar, né, cara?
Sim, ganhou muito cedo. Decadência... Não, qual foi o último filme bom que ela fez? Foi o que ela ganhou o Oscar, né, velho?
Foi o que ela ganhou o Oscar, exato.
Não, ultrapassa, ela foi bem.
Ela ganhou o Oscar?
Ela ganhou o Oscar.
Ah, ganhou, pode crer.
Porra.
Não lembrava.
Ela ganhou pela Trapaça, não foi?
Acho que não sei.
Não foi? Agora eu fiquei em dúvida, velho.
Não, ela ganhou pelo Lado Bom da Vida. Eu acho que a Trapaça...
Ah,
é verdade.
Bom, é.
Trapaça é bom, Trapaça. Não fala mal, não.
Trapaça é bom.
Trapaça é legal, Lado Bom da Vida não.
Thiago, por favor.
Lado Bom da Vida é meia boca.
Eu acho ok.
É, mas é o diretor é o carinha lá dos Jogos Vorazes, né? Uhum. Dirigiu, eu acho que todos, ou quase todos, não tenho certeza. O diretor de grandes filmes como Eu Sou a Lenda, Água para Elefantes e Constantine, que acho que é o ponto alto.
Meu Deus. E mesmo assim é...
Pois é, tá feia a coisa, né?
Não, mas tem... cara, a Jennifer Lawrence fez Mãe, cara, que foi bom.
Putz, é mesmo, ela fez Mãe, cara.
Verdade.
Nossa, retiro o que eu disse, velho. Os melhores filmes de 2017. Não, Joy é uma merda, cara. Tá brincando, né, cara?
Eu achei que ele
Joy é uma merda, cara.
Sem pensar. Não é Joy também, não? Não.
Joy não, cara. Mas o Joe Edgerton é um cara que tem feito filmes interessantes recentemente aí, pô.
Cara, sei lá.
Não? Não. Ao Cair da Noite, Em Busca de Justiça, tem o Love, tem o Presente, viu? Aliança do Crime.
O Presente, inclusive, dirige, né?
Oi?
Ele dirige o Presente.
É, primeiro filme que ele dirige, exato.
Não, ele manda bem, cara, ele é um cara bom, sabe? O problema é que eu acho que o filme é genérico mesmo.
Genérico.
Mais uma vez, vamos explicar o corpo da Jennifer Lawrence, que nunca é demais, obviamente, que ela é bem bonita. É. Mas, cara, qualquer coisa, né?
Espiã russa, velho. Tipo, agora a Rússia vai ser de novo o inimigo dos Estados Unidos. Nossa, os anos 80 tudo de novo, velho.
Todo ano parece que vai o novo Nikita Nascida pra Matar.
Nossa, é verdade.
Isso é o Nikita da vez. É.
Pô, nem vou falar nada porque eu achei Atômica superestimada pra caralho.
É Atômica misturado com sei lá o quê, misturado com Nikita, é bem por aí.
Mas Atômica é bem feito, cara. Essa que é a diferença, saca? Esses filmes Lucy mesmo, que, porra, o Luc Besson inventou essa
Pera.
Puta
não
merda,
vamos falar
que salada,
de Lucy,
velho.
Cara. Pô, esse filme é horrível, velho. Num nível, assim, fora do normal, cara. Não dá. Lucy não dá, cara. Vamos falar de outro filme. Vamos passar pro próximo. Projeto Flórida, que é do Sean Baker.
Eu vi.
Que é o diretor conhecido... Ah, então vamos pular. O diretor do Tangerine.
Né? É, pula. Cara, Se ele viu, pula.
Já viu. Então é isso aí, ó. É bom? Só fala. É bom ou não é bom?
Maravilhoso.
Tá bom. Projeto Flórida. É maravilhoso. Isso aí, gente.
Ele parece maravilhoso, legal, tudo de bom. Agora vamos pra uma merda, Tomb Raider a origem.
Garoto,
eu não vi, mas, velho, só vai ter uma coisa boa. Alice Vilcana. Né, puta, não tem como.
Videogame, você já sabe que vai ser um filme de merda.
Assassino Kleber tá aí pra provar, fizeram o maior elenco, não sei o que e tal.
O namorado da Alicia Vikander, né?
O quê? O Assassino Kleber?
Faz bem, e elas são criados, cara.
Ah, não sabia, não fazia a menor ideia, tô por fora da...
Ok, veja!
Tá por fora da fofoca, né?
O filme é Tomb Raider, a origem, cara.
Sim.
Triste, hein? Tem o trailer, salva, cara.
É, tentaram fazer uma adaptação bem próxima, mas...
Eu acho que vai salvar. Vai salvar. A partir daí, todos os filmes de game vão ser bons, que nem Angry Birds.
Tá bom. A caracterização do personagem tá maneiro. Pronto, é isso que vai ser bom no filme. O resto, como era bom também no Tomb Raider da... Tomb Raider da...
Angelina Jolie.
A cena dela sensualizando no banho, assim, porra, cara, super videogame mesmo, ela parada, fazendo caras e bocas.
Não, mas você tá falando da Angelina, né?
Aí ela passava, assim, pelada na frente do nerd, deixava a toalha cair, porra, aquilo ali é muito videogame.
Mas você tá falando da Angelina.
É, isso.
É, porque aquele videogame era fetichizão, né? Agora a Lara, ela tá...
Ela é empoderada agora.
Ela usa camiseta, tipo, não tem mais decotão, não tem mais os peitos de 300%.
Peito em formato de triângulo.
Não, vocês estão ligados, né? Por que a Lara Croft tem aquele peito gigante? É uma brincadeira de programador. Sério mesmo, é uma zoeira. Os caras falaram, não, faz assim, ó. Aumenta o peito dela em 300%. E aí o cara foi lá, aumentou, eles deram risada e ficou assim no jogo. É sério, eu não tô zoando. É verdade.
Realmente, né?
Alguém quer falar mais alguma coisa desse
não,
filme?
Não, deu.
Acho que eu acho que vai ser top.
Vai ser top, né, cara? Agora, um filme de Jesus aqui no filme. Maria Madalena.
Ai, Jesus.
A puta.
Sim. Joaquim Fênix faz cara. Jesus.
Joaquim, mano.
O Neymar faz o... A Maria Madalena, né? Eu acho que deve ser aquele filme pra zoar com a galera cristã e ficar putaço com alguma coisa,
cara.
Vai ser polêmico, né, cara?
Ainda mais o Joaquim Fênix fazendo Jesus, velho. Não tem como, tá ligado? Tipo, não sei isso.
É, ele não tá aí pra fazer um filme.
Cara, o cara mandou matar pra boa, né, educador cara? E vai ser Jesus? Como?
Não, dá, tá ligado? Tipo...
Eu não vi o outro filme do diretor, o Lion, Uma Jornada pra Casa. Isso é chato, hein? Sorte sua.
Chato pra caralho.
Então, a questão é essa, né?
Foi o mais chato.
Foi. Será que esse filme eles estão apostando do Papa Chico mandar um não vejam católicos e tal, e aí fazer um bilhão de bilheteria?
Não, tá maluco? O Papa é comunista, pô. Ele vai querer...
Vai falar isso aí mesmo, Jesus não é... Não
fodão, cara. Nada, Jesus é Joaquim Félix. Jesus destrói a Scientology, pô.
Tipo o Papa Chico fazendo rap, né? Tipo aquela...
Nossa, que merda, cara.
Isso não. Vai ser ruim. O Neymara, tá louco.
Ela é muito fraca, né, velho?
Acho que vai ser filme pra Páscoa só e é isso aí.
Vai ser filme pra Páscoa, cara.
Tu viu o trailer? No trailer ela praticamente assume. Me apaixonei por Jesus. Tá maluco, cara? Isso vai ser post. Vai ser filme pra crente fazer post no Facebook falando que não teve a fé abalada. Mas teve a fé abalada. Você precisa botar isso no Facebook porque teve a fé abalada.
Ai, cara. Cara, foi a mesma coisa com o Noé do Aronofsky. Um monte de gente.
Foi, velho, vocês são burros, vocês não entenderam o que o Aronofsky tava falando. Ele tava falando sobre o Gênesis, seus merda. Só que vocês não leram a Bíblia, não entenderam porra nenhuma, e aí ficou falando merda. Então é isso. Vai ser outro filme, né?
Brora.
O Spielberg retorna. Mesmo ano,
vai ser dois bons esse ano.
Vai ser bom, Rafael?
Vai ser bom.
Vou te falar, se for só o trailer, eu não li nada mais. Eu gostei do trailer, achei top.
Eu também.
Cara, mas também. O livro tem cara de ser aqueles jogos vorazes, sabe?
Não é tanto.
O Spielberg vai mostrar pra esses caras como é que faz melhor, irmão.
Puta que pariu, tomara, né, cara? Eu não tô botando fé, não, cara. Eu acho que vai ser uma merda. Muito cara. Visual, assim, sem. Sei lá, roteiro, sem muito roteiro, uma coisa meio visual, vou exagerar agora, Speed Racer, assim.
Sabe o que é o pior, ô, Thiago? Eu achei que ele parece um outro filme de CGI também, que é o Max Steel.
Nossa, velho. Vai ser bom, hein, cara. Pensei naquele filme distópico lá, com aquele menininho chato lá, que tem o Harrison Ford.
Aí, Inteligência Artificial?
Não, Harrison Ford, não é aí, porra. Tá maluco.
Que filme é esse que você tá falando?
Cara, é um filme recente, cara, com um ator chatinho lá.
É Blade Runner?
Tem uma criança, velho. Tem uma criança.
Tem, cara. Tem várias crianças.
Sendo protagonista. Ah, Ender's Game. Jogo do
Salinador. Ah, jogo do Salinador, não. Não,
para. Um amigo meu que até fez a monografia dele baseada nesse filme aí, falou que é o melhor filme da vida dele.
Não, falam que os livros são legais, mas o filme é
melhor. Não, eu não acredito, não. Só canalhas falam isso.
Ah, vai se fuder. É, não, é realmente, esse foi um puta de um filme ruim, né? Tem. E eu acho que pode ser que seja, hein? Assim.
Acho que vai ser tipo isso, cara.
Tá, tem cara.
Vai ser a bola fora do. Nossa, vai ser a bola fora.
Afinal, mas é aquele lance, jogador, né? O fator nostalgia tá no auge aí, né?
Vai ser dois contra dois, então. Vamos ver quem vai ganhar o bolão. Aliás, a gente podia fazer um bolão disso aqui, né?
Opa, vamos lá. Vamos pro próximo. Uma dobra no tempo da
isso vai ser...
Ava do Barney.
Bom, é Disney.
É Disney, filme pra criança, velho. Eu não sei nem próximo, tá ligado?
Caraca,
vai ser uma merda. Cara, mas
eu achei curioso porque é...
Você não gosta do cinema dela?
Eu gosto do Selma.
Eu gosto muito do Selma. Eu acho o 13ª
tanto do 13ª. Bem mais ou menos, exato. Obrigado, Felipe. Eu não entendo a galera elogiando tanto esse filme. Eu acho bem mais ou menos.
A galera gosta, tipo, tudo bem. Tem muitas diretoras mulheres muito boas. Normalmente não entram muito no círculo de blockbuster fora uma Catherine Bigelow da vida.
Tá mudando, tá mudando. Pouco aos poucos, mas tá chegando. Sim.
A Ava DuVernay talvez seja, sei lá, a segunda diretora ou terceira ali que tá entrando esse campo de blockbuster, sabe? Mas, de qualquer forma, não acho 13ª emenda boa. E, cara, isso daí não tem cara de ser bom, não. Achei...
Não, cara, é filme pra criança.
Cara, é legal pelo fato, assim, da Disney explorar essa vertente, sei lá, é aquele filme de aventura, né? Talvez seja o que aquele filme do Brad... É do Brad Bird, né? O Tomorrowland?
Aham.
Uh-huh. Só vai ser Jumanji, velho. Né, Jumanji, mano. Isso aí é Jumanji da Disney, velho.
Sim, pode ser. É bem por aí, assim. Aquele filme que talvez você vai assistir, vai ter uma diversão, uma aventura, e não vai passar disso, assim. Mas é legal porque é pra explorar esse tipo de filme mesmo e tal. Mesmo que a gente não seja o público dele, né?
O Tomorrowland é baseado na balada ou não?
Não, acho que não, porque senão tá o pessoal tudo fritando, né?
Tu não sabe, mano? Se...
Ai, caraca, imagina.
Só mordendo a garrafinha, né? Enfim.
É, próximo filme aqui, já vamos pra X-Men Novos Mutantes.
Bora.
Sei, cara. Vi o trailer, parece um filme de terror, né? Parece
que é meio uma bizarro, né?
Estranho.
Eles gostaram. Assim. Vamos
cara, não.
Não também, achei maneiro. Cara, Novos Mutantes é um quadrinho super maneiro, otimista, tá ligado? Eles pegam o quadrinho que é otimista dos X-Men, que normalmente são histórias dramáticas, que se transformam num filme de terror. Pode ser que seja maneiro, sabe? Mas tem necessidade de fazer isso, cara, sabe?
Às vezes é só o trailer, né?
Por outro lado, eu acho interessante super-herói explorar outros gêneros, entre aspas.
Eu acho também, Rafael.
Tipo, mas Logan...
Novos Mutantes talvez não seja o melhor material pra isso, né?
Tudo bem. Concordo, mas é interessante isso, tipo, o Logan deu uma saída do gênero ali, e no final não, mas tipo, boa parte do filme e tal, eu sei que o Flávio não gostou, mas...
Não, eu gostei, só acho um pouco exagero, a galera colocando como um dos melhores filmes e
não,
tal.
Ele não é uma obra-prima, mas é um filme legal, né?
É um filme legal.
O próprio Deadpool deu uma explorada mais pro lado da comédia, escrachada.
Ragnarok, lá
do... O que esse cara fez antes?
Eu não vi, né?
Vocês cara, conhecem? Dirigiu A Culpa é das Estrelas e um filme chamado Ligados pelo Amor.
Então foda-se. Não.
Pau no cu dele.
Não deixa essa porra ser boa. Se for bom, beleza. A gente vai... Surpresa, legal, troféu joinha pra ele. Mas, cara, não.
O elenco rola uma galera assim, né? Tipo, tem a Maisie Williams.
Stark.
Isso, tem o Charlie Heaton, que é do Stranger Things. A Anya Taylor-Joy, que é a bruxa, né?
Os famosos ninguém,
Braga,
né, cara? Famosa ninguém.
E a Alice Braga,
Alice Braga falando
inglês ali.
Aí eu gostei. Porque tem a Alice Braga, já mudei minha opinião. Vai ser bom.
Vai ser bom, né? Afinal, cara, Alice coisa, Braga tô... só filmaço.
As coisas... Pô, que isso? Não gosta da sua lenda?
Ah, maravilhoso.
Adoro.
Cara,
adoro.
Assim... Predadores é bom também. Cara, eu gostei do...
Tudo isso. Nossa, velho. Puta merda.
Ótimo.
É o Fassbender feminino.
Vamos pro próximo. Vingadores 3.
Bora. Vingadores 3. Porradaria. Thanos zoado. Puta, esse filme vai ter de tudo, velho. Nossa.
Thanos Homer Simpson, né?
É, nossa senhora.
É, o Thanos ficou esquisito. O trailer do momento é
esquisito.
É empolgante até.
Ah, cara. Mano, tem alguém do não salvo infiltrado lá pra fazer esse Thanos, velho. Certeza, velho. Mano, foi muito zoado, velho.
Cada hora ele aparece com uma cor diferente, né, cara?
É tudo errado, velho.
Cada filme que ele surge, ele tá de um jeito, né?
Tá parecendo o Hulk do Ang Lee, né? Que mudava de cor nas cenas. É, tá meio...
Nossa. A galera até fez umas imagens colocando o visual dele em cada filme, cara. Muda pra cacete, assim.
Sim. É, cara, mas
e as frases dele no trailer? Nossa senhora.
Eu acho que é uma tradição, sabia? Tipo assim, os vilões desses filmes são mal feitos. O Apocalipse, ele parece o vilão do... Aquele vilão lá do Power Ranger, que eu esqueci o nome.
Zod, não era?
Zod, é. Zod.
O Apocalipse do X-Men, no caso. O Apocalipse do BVS. Parecia muito uma sobra do Tartarugas Ninjas.
Esse pedaço novo, de cocô, do... né?
É um cocôzinho. É. Exatamente.
Boa definição,
isso.
Thiago. É um cocôzão. E o Lobo da Steppe, que agora pensando, nossa, tipo, eu falei mal do Lobo da Steppe. Realmente o Lobo da Steppe é bem melhor do que esses, né? Mas também não é grande coisa. Parece um boneco de massa um pouquinho mais avantajado.
E a vilã do Esquadrão Suicida? Meu Deus, é pior, né, velho?
É ruim, né? Não, cara, todos eles, o Ares do... O Ares... Com roupa de Cavaleiro Zodíaco também é feio.
A vilã do Esquadrão Suicida, ela depois faz uma aparição no filme do Tom Cruise lá do Universo Expandido, dos monstros da Universal. A Múmia. Tá lá também.
Cara, sabe uma coisa que eu tava pensando? Vamos tentar fazer um Liga Extraordinária da Putaria. Você pega todos esses vilões que eu citei, esse da Múmia também, e os que o Rafael citou, e coloca contra os deuses do Egito. Quem ganha, assim...
Putz, velho. Sabe quem ganha?
80 quilômetros,
sabe quem ganha? Imortais, velho.
Ok, cara. Não, eu acho que Deus do Egito é pior do que Imortais. Não, eu acho pior, cara.
O tempo tá amaciando a memória de vocês, velho. Aquele filme é errado.
Eu vou rever, cara.
É dali que Jackson cunhou esse termo histórico.
Eu vou rever dublado. Cara, é assim, você percebeu que a gente não falou sobre Vingadores, né? Porque provavelmente vai ser uma merda. Então, pro próximo.
Vai ser, vai ser os Vingadores. Que... Vão se juntar, tem a briguinha, e depois vai todo mundo contra o Thanos. E é isso, né, gente?
Cara, o problema é assim, o Thanos, eu acho, como vilão, ele é um vilão muito difícil de você ser executado, porque ele é muito poderoso. Então, quando ele tá, sei lá, quer fazer alguma coisa, ele vem pra Terra, faz algumas coisas, aí zoa a Terra do geral, daí a galera vem vence ele ou coloca ele em alguma prisão que ele vai sair daqui 10 edições e é assim. Então,
ele vem pra dar uma zoada.
Cara, a melhor coisa desse filme...
Ele vem pra dar aquela zoada.
Sim, então, eu acho que vai ser meio por aí, assim. Ele vai vir porque ele quer as joias do infinito e tal, daí no fim ele vai conseguir escapar de algum jeito, não sei.
A melhor coisa desse filme vai ser que a Panini vai relançar a saga do infinito agora.
É isso.
Será que vai mesmo? Ela falou já que vai?
Ah. Falou que vai, né, cara? Ela, como é sempre atrasada, ela vai lançar depois que o filme sair do cinema.
Blu-ray, né?
Não, mas se ela relançar, tá bom. Se ela relançar, tá bom, porque eles são bem lesados nisso, né?
No dia que você sair do cinema, tiver de pau duraço pra comprar a porra da edição...
Não vai ter.
Você vai na livraria ali do lado e falar... Ah, você tem o tal da... Que eu acabei de esquecer o nome. Não chegou ainda.
Anunciaram
só semana
pra
que
daqui
vem.
Dois meses.
Aí você fala, tá bom, obrigado. Vou levar minha edição de Supremos de novo, tá ligado?
Comprar pela terceira vez a edição definitiva.
Cara, próximo filme, então. Vamos pra um Star Warszinho aqui. Solo, né, que é os spin-offs agora que a Disney...
Cara,
E é um filme do Ron Howard, né, cara?
Eu tô achando estranho
que esse filme tá tão pouco falado e ele vai estrear em maio.
É porque ele não saiu nem o episódio 7 ainda, né, velho?
Vamos lá.
Esse foi o filme
que teve a expulsão dos diretores.
Será que vai prestar?
Por isso que ninguém tá falando nada, tá ligado? Assim, o Rogue One, ele teve vários problemas de... O Rogue One era pra ser o filme do Josh Trank, o cara que fez o Quarteto Fantástico. E depois ele passou por um monte de refilmagens, e dizem até que quem fez as refilmagens, no estilo Joss Whedon e Zack Snyder, foi o Tony Gilroy, o irmão do Dan Gilroy, que fez o Lesado Burn.
Uhum.
Entendeu? É, e assim, o Rogue One é um filme ok, né?
Eu gosto mais do que o episódio 7.
Eu gosto mais do episódio 7 também. Mas assim, mas é um filme ok, é um filme legal, né? Agora, o Ron Howard é um cara que
é um bosta.
É um diretor bem... Assim. Eu acho ele um diretor muito genérico, assim. Ele não tem muito... Você assiste os filmes dele, parece que você não consegue distinguir o estilo de direção dele. Ele dirige.
Eu acho que ele faz biografias que normalmente são chapa branca. Ele tava mudando isso no final da carreira dele.
Mas aí ele fez o Inferno, né? Nossa senhora, que bosta, cara.
Mente Brilhante, nossa, tudo... Nossa.
Não, cara, mas Mente Brilhante foi 1000 anos atrás. E o Inferno, ele não dirige os outros dois também?
Ele dirigiu o Rush, que é um bom filme, No Coração do Mark. Eu gostei pra cacete. Teve aquele...
Não, mas ele não dirigiu o Anjos e Demônios e o Da Vinci?
Sim.
Então,
sim.
Tipo, o problema foi isso. Ele não quis largar o osso.
Sempre.
É parecido com o que aconteceu com o Matt Vaughn agora, quando fez o Círculo Dourado lá do Kingsman, sabe?
Ele tem algumas coisas boas.
Tem coisas bem legais, cara. Só que, ultimamente, ele tava indo bem fora o Inferno, cara. Porque
o Inferno é ruim, assim,
caprichado. O Coração do Mar e o Rush, cara, são dois filmaços, cara. Eu gosto muito.
Também, gosto muito.
Sabe, mas assim...
O Coração do Mar eu coloquei na lista de melhores do ano.
O problema é... Se o solo for ruim, as pessoas vão cair de pau em cima do Ron Howard. Mas, cara, ele foi bombeiro. Eles queriam mandar embora até o diretor do... Até o rapaz que fez o Han Solo, tipo...
Ixi, caraca.
Ô, louco. Nossa, cara, isso deve estar...
Foi uma confusão do caralho. Esses caras iriam dirigir o Flash, aí eles foram expulsos do Flash, aí eles foram pra Disney fazer esse filme, o pessoal não gostou, demitiram eles também, e no final das contas eles...
Qual que foi a treta?
Ah, cara.
Alguém sabe?
Divergências criativas. Alguém deve ter comido a mulher de alguém.
É possível. Clássica divergência criativa. Cara, mas daí a questão é essa, assim, né? Por que explorar em demasia esse universo do Star Wars, assim?
Porque dá dinheiro que nem... É uma vaca leiteira de dinheiro, velho.
Cara, o Rogue One deu muita grana, Thiago.
Sim, sem dúvida, mas vai... Zoar toda a qualidade, assim.
Pra
não
que eles compraram? Pra que eles compraram?
É
pra.
Pensando em qualidade, Thiago.
Porra.
Então, mas o meu lance.
Quem pensava em qualidade era George Lucas, que fez os midi-clórias, porra. Nossa. Pensava em qualidade.
Eu tenho. Cara, mas. Ressalvas com essa saga. Então.
O meu problema com esse filme é que eu esperava, com esses spin-offs, umas histórias mais, assim, de personagens secundários, que você não conhece, sabe?
Tu queria, pode falar, quero o Boba Fett.
Não, tipo Rogue One, não é ninguém conhecido, eu gostei, sacou? Agora, porra, já vamos pegar o Han Solo, e daí a chance de cagar no passado desses personagens conhecidos é grande. Eu deixava ele de lado ali, pô. Pega uns personagens que não conhece e ambienta dentro do universo que tem, pô.
Será que eu acho que...
Pô, o cara tem um parquinho aí pra fazer o que quiser, vai logo.
Mas se ganso precisa cagar ovo de ouro, né, velho?
Mas precisa. O Rogue One, o tanto de dinheiro que deu.
É a Disney, mano. A Disney é isso aí, velho. É dinheiro... Não,
Mas aí que tá. O Rafael tem a sua razão. Porque o Rogue One, o pessoal ficou com o cu na mão. Deu certo. E se não desse?
Então, agora eles já sabem que deu.
Flávio, mas beleza, mas, porra, a essa altura... Quando eles souberam que o filme tinha dado dinheiro... O Han Solo já tava na pré-produção, entendeu? O lance é que provavelmente o Han Solo... Grande chance de ser o primeiro fracasso de Star Wars, pelo menos assim, em crítica, porque o Rogue One, apesar de não ter sido unanimidade, as pessoas gostaram, a maior parte das pessoas pelo menos.
Pode ser fracasso de público, mano, vai dar dinheiro a rodo, e é isso que eles estão interessados.
Não, mas influencia, tipo, e a crítica influencia. Não, não tanto quanto a gente gostaria que influenciasse. Sabe o que eu acho que deveria fazer? Fazer uma série do Luke criança. E aí ele vai descobrindo as coisas, e aí ele enfrenta o Vader, aí ele encontra o Han Solo, aí ele encontra o Boba Fett ainda criança.
Caralho,
encontra o Jabba, tá ligado?
Filha da puta.
Ai, caralho. Próximo filme.
Você pode crer que vai ter remake da trilogia original, principalmente se a Disney comprar a Fox. Porque o grande entrave é o primeiro filme que eles não têm o direito de distribuição. Pode crer. Se eles comprarem a Fox de verdade, vai ter remake de Star Wars.
E se tiver remake de Star Wars, já tem a Carrie Fisher, que é a menina lá que faz a 11 do...
Velho, daqui a pouco vai ter filme da Marvel com Star Wars, né?
Então, é isso aí que eu queria chegar. A questão dos filmes do Star Wars é que, tipo, os melhores e maiores acontecimentos tende a acontecer nos filmes. Então, se você pega nos filmes, nos episódios, né? Se você pega os quadrinhos da Marvel, o Felipe leu também, eu li, tipo, eles vão forçando algumas grandes histórias que não tem como funcionar, porque eles precisam de que as histórias aconteçam nos filmes. Então, eu acho que o problema desses filmes solos, que vão focar em alguns personagens famosos, é justamente isso. Não tem como você contar uma história grandiosa se a própria cronologia anterior impede isso. Então, teria que pegar um pouco mais pelo menos coadjuvante.
O Han Solo eu acho que funcionaria mais. O problema, por exemplo, dos quadrinhos chamados Star Wars é que nos 10 primeiros números, o Luke, antes, entre a Nova Esperança e o Império Contra-Ataque, ele encontra o Vader umas 2 vezes, luta com o Vader, sem nem saber empunhar o Sabre de Luz, ele luta contra o Boba Fett e ganha do Boba Fett. Então, tipo, fica uma maçaroca.
Aonde isso?
Quadrinhos.
Nossa senhora.
Da Marvel.
Bom, mas o Boba Fett nunca viveu pelo hype, né, velho?
O cara com a melhor roupa que tem, né, cara?
Não, o cara é o pica, roupa é o maior estiloso, matador.
Boba Fett, o Alexandre Pato do universo Star Wars.
Exatamente, cara, é bem isso aí.
Entendeu, Thiago?
Não. Próximo filme, Deadpool 2, né, o diretor lá, o David Leitch.
Melhor trailer do ano.
Um diretor foda de um filme foda que é Atômica, e o Flávio não gostou porque não entende cinema.
Não entendo Atômica. Puta, precisa.
Não, meu. Porra, meu. Puta, Costa Gravas, meu.
Cara, tem tudo pra ser bom esse filme, né? Se cagarem, vai ser uma tristeza, assim, porque...
Não tem como. Não vão cagar, cara.
Tem como. Esse filme vai ser bom. Não tem nem o que falar, né?
E o trailer é o melhor do ano. Tipo, o melhor trailer do ano é do Deadpool, tá ligado?
Se tivesse um Oscar de melhor trailer, você dava pra ele.
Cara, certeza, que é muito bom, velho.
Se procurar, deve ter um Oscar de melhor trailer.
E não é nem trailer, né? É teaser. E é bom pra caralho, velho. Ele zoando com o Bob Ross lá.
Cara, o Ryan Reynolds tá de parabéns, velho. Você achou, né, velho?
Porra, deu a volta por cima, meu.
Tipo, eu fico espantado que eu tô gostando, tá ligado? Deadpool.
Isso, tipo,
eu nunca acreditei que isso poderia ser bom.
Nem eu, cara. Nem
não,
eu.
Cara, tá maluco. Os quadrinhos são
bons. Todo mundo.
É, não, foi.
Bom, então vamos aí, porque tem filme pra cacete ainda. Nossa, pra gente comentar.
Vamos lá.
Agora.
Filme do ano. Rafael, filme do ano.
Filme do ano, Rafael. Qual
filme
é?
Do ano sem ver. Jurassic World, Reino Ameaçado. Porra, velho. Dinossauro comendo gente.
Do mesmo jeito. Precisa de mais alguma coisa?
Acabou. O que você precisa? Mano. Não vai nada, velho. Vai ser uma continuação. Mano, é bom.
Vou te falar,
é bom,
eu nem tive coragem. O Thiago separou os textos cheio de carinho, né? Que é um moleque
do bem.
Separou os trailers. Esse daí eu nem vi, cara. Foi não.
O trailer tem 15 segundos, velho.
É, não
é o
teaser.
É um teaserzinho do. Nem fugindo,
cara,
de dinossauro,
pelo amor de Deus, cara. O que esse Baiona fez, esse cara aí?
Esse podcast começa a entrar num campo onde a gente não tem nem a sinopse divulgada. A gente já tá em junho, né?
E eu já...
Vai ficando difícil.
E eu já tô classificando. Pô, melhor do ano. Já.
Cara, olha só, vamos lá. Esse cara fez... O Baiona fez O Orfanato, que é um filme legal, produzido pelo Del Toro. O Impossível, que é meio brega, e ele... Fazia Penny Dreadful, que é uma série maneira.
Não sei se ele era 7 minutos depois da meia-noite, que eu não assisti, mas eu vi uma galera falando bem desse filme.
Eu não vi, mas a minha filha...
Eu só vou falar uma coisa. Jurassic World, esse aí, vai ter Jeff Goldblum como Dr. Ian Malcolm. Velho, filme do ano. Pronto, entrega. Vai ser bom, velho. Já era.
Tem tudo pra ser um filme muito divertido. O anterior
Life
foi uma...
Finds a Way.
Uma merda. O anterior foi uma merda.
Seu cu na floresta.
Não, que é isso. Foi legal pra caramba.
Não, legal pra caramba não, cara.
Legal pra caralho, velho.
Se você gosta do episódio novo do Star Wars, você tem que gostar do Jurassic World,
não,
porque é a
cara,
mesma
não,
coisa.
Não.
Star Wars é bom, Jurassic Park é ruim.
O primeiro roteiro retomado ali.
Ah, cara, pelo amor de Deus. Então, Star Wars,
Gaguejou, perdeu.
O Despertar da Força.
Vamos mudar. Próximo filme.
Próximo filme do ano, Jurassic World. Acabou. Pode ver. Olha, eu assisti essa porra retada.
Incríveis dois, incríveis dois.
Cara, esse tem tudo pra ser louco, bom hein? Também, né?
Cara, eu tô com
bom
medo.
Também porque... não, bom só, porque o outro vai ser uma merda.
Porque a Pixar tá numa onda de fazer uma retomada aí e todas essas continuações foi meio merda. Não,
Carros 3 todo mundo é legal. Sabia que ia ser ruim.
Procurando Dory ruim, cara.
É horrível, cara.
É, sério? Bem pra...
Eu discordo. Procurando Dory é uma merda. Eu coloquei na minha lista dos melhores do ano.
Você não, colocou então... que você tinha visto 10 filmes, cara.
Não,
é, beleza.
Não, mas você gostou mesmo, o Rafael?
Não, lógico. Sim, na lista de melhores do ano... Não. Na lista de melhores do ano, não era pra estar.
Do aparelho psíquico aí, não. Caralho, gostei pra caralho. Não, beleza,
não,
eu entendi.
Não. Você entendeu, né? Não é ruim. Isso, os caras exageram também.
É ruim sim. Cara, é ruim sim.
É o Nemo, só que em vez do coisa do Dory.
É o Nemo ruim.
É o Nemo rato.
É o Nemo meio Carros.
Carros 3 é legal. A pessoa fala que é legalzinho porque os outros dois são bem merda, então.
Exato.
Ah, então, é legalzinho.
O 3 é melhor que o 2 e melhor que o 1.
Pois é. Não sei, cara. Eu gosto muito do primeiro filme. É o Brad Bird.
Sim.
O que dá uma esperança, mas eu tô meio com o pé atrás.
É, vou te falar, eu acho que o Brad Bird é um bom diretor. Eu gostei muito do Missão Impossível dele. O Thiago, acho que gostou pra caramba. Do
Tomorrowland lá.
Pois é, o Tomorrowland foi um flop, mas... Pô, a gente pode acreditar que é um erro, né, cara? Todo mundo erra, sabe? Aquele negócio todo.
Não é um filme ruim, o Tomorrowland. É normal. Não acho um filme horroroso, não. Acho que não justifica o que aconteceu. Mas, enfim, eu não sei.
O Lasseter foi afastado da Pixar.
Foi, né, cara? O cara que dava uns abraços estranhos na galera.
Eu achei estranho essa importância. Tipo, abraço, velho. Tipo, eu não entendi qual que foi o lance... Se estavam passando um pano pra ele ou se...
Não sei, eu não acho que foi só um abraço.
Acho que o pessoal tava sendo eufemista, o Rafael.
É, então, eu não entendi. E tipo, o Lester tem mó cara de nice guy, né, velho? Gente boa pra
não
caralho.
Não é, não.
Ah, mas esses aí que são os piores, meu.
Não é. Achei bem bizarro.
Não, então... Mas eu não tô defendendo o cara, não. Eu tô falando, tipo...
Ah, sei.
Bizarro.
Legal, então.
Cara, eu acho que o desafio desse filme... O desafio dos incríveis é tipo... O primeiro filme, ele trouxe um pouco dessa era de super-heróis, né? Por mais que não fosse um grupo de super-heróis conhecidos, os caras fizeram um filme redondinho, né?
E agora eles têm fantástico, né?
É, filme de origem.
Agora eles têm que lidar com o fato de ter um monte de filmes de super-heróis.
É
bem pensado. Então é uma dinâmica diferente ali. Eles têm que pensar
sobre o que eles
podem fazer pra inovar.
Vocês estão falando. Olha isso, velho. Tá tudo falando um em cima do outro.
Mano, eu te falar, eu não me divirto gravando um podcast, faz tempo que eu não me divirto desse jeito.
Vamos tentar falar de maneira natural. Tiago Augusto, você por acaso acha que esse filme pode ser uma espécie de metalinguagem dos filmes de super-heróis modernos?
É veras, Felipe.
Seria interessante, né?
Seria. Não tá acima da Pixar de fazer alguma coisa disso.
Não. Pode ser. Isso que é legal de pensar. Não pode ser que eles façam uma...
Não é difícil isso acontecer, porque o Missão Impossível que o Brad Bird faz é o que mais subverte o Missão Impossível em si. Ele começa a fazer piada das coisas. Tipo, dá problema nos aparelhos tecnológicos e tal.
Sim.
Então, talvez ele acabe até indo por uma linha dessa.
Pode ser, tomara. Bom, tomara que seja bom. Eu gosto pra caramba do primeiro.
Muito legal.
É um dos meus favoritos, assim, da Pixar.
É o melhor filme do Quarteto Fantástico da história, né?
É o melhor filme do Quarteto Fantástico.
O que não é muito difícil, né? Não é um mérito assim.
Não, é um filmão. Massa.
Sim, é legal. Bom, próximo filme. Eu coloquei aqui porque eu achei curioso. É um filme do Gary Ross. Ocean's 8.
O que é isso?
Tipo, é 11 homens. É 11 homens e um segredo com mulheres. Uf, agora
feministado.
Não, a bizarrice aqui é o seguinte: os caras não conseguiram, acho que, achar 11 mulheres pra colocar no filme que fizeram Ocean's 8.
Nossa.
Achei muito bizarro, cara.
Bizarro, né, velho?
Não tinha mais três mulheres pra colocar ali, cara?
Três que poderiam estar, ó. Cynthia Rothrock, aquela menina que faz o. Velas Furiosas, que eu esqueci. Michelle Rodrigues e Mila Jovovich. Pronto.
Nossa, um filme de ação que não tem a Mila Jovovich nem a Michelle Rodrigues. Estranho,
né? Estranho.
Cômica, né?
É, o filme soa meio como essa coisa de demanda, né? De colocar um filme representativo e etc. Assim. Infelizmente, isso está soando mais forte do que a ideia de contar uma história, né? Pelo menos parece muito mais isso do que outra coisa, assim. Você vê até nas notícias falando, ah, o Ocean's Eleven com mulheres, veja fotos, tipo assim.
Sim. Sim. Mas não é um diretor ruim. E tem a Cate Blanchett, que costuma dar aquela escolhida a dedo onde ela vai trabalhar, né? Então talvez.
Mas tem a Rihanna também, surpreendo, né? Que puxa o filme pra baixo, né?
É, tem, mas.
Né? Tem a Rihanna.
Olha, eu não sei se ela puxa o filme pra baixo, mas sei que ela puxa um. Isso eu sei.
Nossa, todo mundo.
Nossa.
Realmente, esperou todo mundo parar de falar pra fazer essa piada.
Pô, mas sério assim, mesmo, cara, vocês acham? Vocês acham esse diretor bom, velho?
Eu não sei Ross? Que
ele cara, fez, ele. A Vida em Preto e Branco, que é um filme bem legal.
O Hunger Games, velho. Tipo.
Mas, cara, ele adaptou. Ué, ele tinha uma tarefa de adaptar os Jogos Vorazes.
Seabiscuit, velho. Tipo, puta.
Eu acho ok Seabiscuit.
Estado de Liberdade. Estado de
Liberdade
é ruim.
Eu não vi ainda.
É bem ruim, também, cara.
Não sei, eu gosto muito da Vida em Preto e Branco.
Tô esquecendo o Lassie de 94. Ah, e ele escreveu Quero Ser Grande, olha só.
Aí, ó. Aí
eu gosto. Então, ele é um bom roteirista, pode ser. Vamos lá, cara, corta
isso. Vamos lá, né?
Vespa e Homem-Formiga.
Isso, Julho. Outro filme da Marvel. Nossa, sequência véio. O Homem-Formiga. E...
é o mesmo diretor,
aí, vocês
né,
gostaram,
cara,
do primeiro?
Nós vamos chegar num ponto que vai ter 12 filmes da Marvel por ano. Tipo, você vai comprar a carteirinha no cinema? Carteirinha Marvel, você tem acesso a todos os filmes da Marvel no cinema.
Porra, eu acho que eles já tiveram pior, cara. Porque, se eu não me engano, esse é o terceiro?
É, mas talvez terceiro. Não tenha colocado
Pantera todo. Negra, Pantera exemplo, Negra, Vingadores não... e Vespa e Homem-Formiga.
É, o terceiro. Pô, cara, teve ano que teve 4, né? Ou tem mais algum até o final do ano?
Não sei. Tem Venom aí, ó.
Não, mas Venom...
Venom, cara, sei lá, né, cara?
É, Bad vibe, Marvel, né? É Marvel, mas é Fox, né? Que é o X-Men.
Não, mas aí não conta, né, Thiago? Que aí vai botar... Deadpool, é foda.
Tal.
Deadpool, Novos Mutantes, não. Falando Marvel Studios.
Mas se a gente pensar em filmes super-heróis, eu ainda acho excessivo, mas...
É. Não, é. Não, chega... Cara, se juntar Fox, Sony, Marvel e DC, tem quase um por mês mesmo, como o Rafael gosta. Cara
mas é complicado, né? Esse filme, o Homem-Formiga não apareceu no trailer dos Vingadores, né?
Ele tava no material de divulgação. Ele e a Super Kate.
Cara, a única pessoa que não aparece no trailer dos Vingadores, eu vi o pessoal falando, é o Gavião, né? Não se sabe por quê.
Porque
mas
o Gavião
então...
vai fazer um outro herói, que ele vai mudar de identidade. Ronin.
Isso aí. Eu sei lá, cara. O filme do Homem-Formiga, ele leva ao ápice aquilo de filme genérico da Marvel, mas tem o Paul Rudd, que eu acho um cara carismático.
Eu vou te falar,
ele tem bom timing cômico, né?
Eu gosto... As coisas que eu gosto do Homem-Formiga é foda, porque... Acaba entrando na mesma questão do Joss Whedon e do Zack Snyder. Eu acredito que as coisas
boas
do Homem-Formiga...
Joss Whedon.
Joss Whedon. Aqui no Word é Joss Whedon.
Entendi. As coisas que eu acho que são legais no Liga da Justiça, eu culpo o Whedon. No caso do Homem-Formiga, as coisas legais eu acho, continuo achando de maneira romântica, que é o Edgar Wright. Agora não tem mais Edgar Wright, é o mesmo diretor, que é super genérico.
Não. Difícil saber, eu não sei nem o que esperar da sinopse desse filme.
É, não tem nem sinopse, né?
Não.
Eu não assisti nem a Liga da Justiça, você acha que eu tô me importando com o Homem-Formiga e a Vespa, velho? Tá de brincadeira, velho.
Os caras.
Bora! Carimbão. Nossa. De próximo!
Esse Turma da Mônica, bom. Laços. Adaptação da terceira graphic novel da Maurício de Souza Studios, né?
Exato. A gente ia fazer um podcast, né, Thiago? E até agora, né?
É, vai sair.
Estamos aguardando isso aí.
Vai sair junto com Sérgio Leone, Tim Burton e DC Comics esse... Parte 2.
Esse tá fácil, pô. Mas vai sair sim. Eu acho que vai ser um filme legal, cara. Eu acho que vai ser bem aquela pegada de filme despretensioso, com essa vibe meio...
Nostalgia trincando,
nostalgia,
né?
Nostalgia total, é.
Eles podiam entrar na vibe Stranger Things, né? E fazer um negócio no estilo. Né? Ia ficar da hora.
E, cara, eu acho que o Daniel Rezende é um cara bom pra fazer isso.
Sim,
eu gostei.
Né? Acho, bingo, né, cara? Bem...
As coisas do Bingo que eu não gostei não são problemas de direção. Nem é edição. Roteiro. A edição dele é maravilhosa. O problema é o roteiro do Bolognese. Não sei se o Bolognese vai fazer o roteiro do Laços, né? Mas espero eu que não. Mas, pô, cara, mas seria maneiríssimo se fosse Stranger Things. O lance é que, tipo, sei lá, cara, eu tenho um pouco de preconceito com ator mirim brasileiro. A maior parte dos filmes que tem... Se precisa de ator mirim fazendo, não funciona pra mim.
Vai ser elenco do Carrossel?
Pô, cara.
Não vai, cara. Parece que é tudo uma galera diferente. Cara,
é difícil mesmo, né? Essa
é
coisa
difícil,
de...
cara. O Thiago, por exemplo, ele adorou os Caraveiros do Diabo. Eu achei horrível, especialmente porque o garotinho era muito ruim.
Ah, e cara, não achei tão ruim assim a atuação
deles.
Também
porque
deles.
Os Caraveiros do Diabo tem o Bruce Gumlevski, que puxa filme que nem a Rihanna puxa filme também. Impressionante. Sempre puxa filme pra baixo.
Mas eu acho que vai ser divertido, cara.
Mas você, tipo, se você pegar a Isabela Drummond, que fez a Emília naquele remake do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tipo, é uma exceção mesmo, né? Ela era super nova e fez muito bem a personagem. Eles têm que selecionar atores assim, porque além de terem de ser bons atores, são personagens icônicos pra caramba, né?
Sim, sim. Não, e outra, se der certo, acho que assim como... O Maurício abriu portas aí pra uma porrada de gente nos quadrinhos nesses últimos anos. Pode acontecer parecido no cinema, né?
Ah, se der certo, vai abrir a porteira de todos os filmes das graphic novels, né?
Tomara.
Esse filme tem potencial, inclusive, de fazer sucesso internacional, se eles fizerem direito.
Sim, vai bigones aí e tal.
Sim, sim.
Vamos torcer, cara. Eu tô confiando. Torceu. Aí. Confiando. Próximo filme, em agosto, temos... Predador com Shane Black. Parece que é uma sequência direta do filme de 87.
Ah, cara. Vamos desconsiderar o maravilhoso filme do Danny Glover.
Nossa senhora. E o maravilhoso filme com a Alice Braga e o Adrian Brody,
nossa,
né?
Caralho, velho.
Cara, sabe o que eu acho maravilhoso? Eu tava revendo o Predador e eu não
o
lembrava
primeiro
que
é muito
Shane
bom,
Black,
cara.
Eu não lembrava que o Shane Black tava, tá ligado? E ele é o soldado que fica falando lá da piada da mulher que tem a vagina grande. Você tem o sexo grande? Grande!
Eu não lembro disso, não, cara.
É ele?
Cara, é ele.
Nossa, velho.
Olha que loucura. Aí, curiosidade.
Assim, eu acho que tem potencial porque é o Shane Black, né? Mas ele tem o Homem de Ferro 3 aí pra sempre. Pra sempre jogar pra baixo, né?
Eu não curto muito ele como diretor. Mas eu achei
dois caras legais e beijos e tiros é muito bom, pô.
Ele tá envolvido com alguma coisa de roteiro. O roteiro também é dele. Então... Ele tem aí outros roteiros legais, né? Os Máquina...
Máquina Mortífera, né? O Último Grande Herói.
O que a gente vai ver com certeza é, tipo... Dois caras, tensão... Provavelmente tensão racial...
Sei lá, tomara.
Tensão de idade...
Eu espero que seja bom, cara. Eu gosto do personagem. Sei lá. Espero que... eu acho um vilão estiloso, cara.
Cara, tem coisa legal, assim, tipo, é... Aquela coisa... Um vilão muito simples, né? Ele vem, arranca a cabeça das pessoas, coleciona... Mas é legal. É uma história... O próprio Predador é muito simples e muito bom.
Eu acho que, assim, ele é um personagem que tem vários filmes e só tem um filme bom. Dentro de 5 filmes, ele só tem um filme bom.
Não, sim, mas ele tem outras coisas aí, em quadrinhos e tal. Mas...
Ele é maior de festa.
E se eu falar que eu nem acho horrível o Predador 2, vocês vão me matar?
Cara, eu gosto. Eu não acho ruim, não, mas tô contigo.
Vamos lá, próximo filme. Aí separei um nacional aqui que promete ser uma merda.
Afonso Poyar. Pior que eu gostei de um filme desse cara.
De um
e depois...
filme, vou te falar do que você gostou. Dois você coelhos, sabe. O resto é uma merda, cara.
Exato.
Tu não gosta do filme do Anthony Hopkins lá, a continuação do Seven?
Nossa, cara, é uma merda.
Cara, eu acho todo merda, horrível, velho. Cara, Dois Coelhos.
Ah, Dois Coelhos é legal, velho.
Não, Dois Coelhos é maneiro. Você que, não é nacional. Ah, vou fazer marcha contra a guitarra.
Feliz Regina, né? Feliz Regina desse podcast.
Você gostou do Elite? Você tá errado.
Eu não sei, cara. Esse filme não desceu pra mim. Você achou que...
Dois Coelhos?
Visualmente ele tem uma ideia muito legal, mas o roteiro chega naquele momento que... Ah, foda-se tudo, não sei o quê. Não sei, não...
Pelo menos ele é visual, cara.
Tá, vamos falar sobre o Doutrinador? Qual é desse porra? É o Bolsonaro com o
Bolsonaro? Exato,
eu acho que é mais um Batman,
não? Não, eu acho que vai ser um Bolsonaro, cara. Não. O Afonso Poyar é um cara meio...
Ah, cara, ele fez o filme do Aldo, né? O Aldo é bolsominion.
Cara, esse filme do Aldo é uma merda.
É muito ruim.
É muito ruim, não é pouco ruim, não.
É muito ruim.
É todo... E, assim, não é nem por causa da história, cara. Mas ele é ruim. Ele é ruim por causa da direção. É todo momento ele quer falar, olha, tá vendo como eu sou foda? Olha aqui, olha as câmeras que eu tô utilizando. É. Cara, é terrível de ruim.
É o mais forte que o mundo, né?
É. Foi o que eu vi no Dois Coelhos.
O Dois Coelhos, pelo menos, era um primeiro filme que o cara... Ah, preciso mostrar que eu tô aí e tal. Daquela esbanjada.
O cara é Negrini, né, o Thiago?
É, poxa. verdade. Já tá bom.
Por isso releva, né? Esse novo filme dele é baseado numa HQ, né?
Cara, não sei. É?
Será que é a HQ lá do Tenente lá, o Flávio, que você ia me dar?
Bruno, cara, o autor chama Luciano Cunha.
Cara, eu acho que vai ser o filme Bolsominion do ano aí. Ah, cara, ó, ele coloca aqui Empreiteiras, que daí já remete ao PT. Daí fala cansado de tanta impunidade.
Ele vai fazer? Ele vai chamar o cara que fez o...
decide arriscar sua vida para acabar com seu maior inimigo. Sabe qual é o maior inimigo do mundo, Rafael?
O Lula.
A corrupção.
Nossa senhora.
E ele é um militar do exército aposentado.
Ih, rapaz.
Ah, o Gran Torino da ultradireita de fato.
Gran Torino contra o Justiceiro, né?
Sabe o que ele vai fazer? Ele vai botar o Rui Ricardo Dias pra... e vai matar o Rui Ricardo Dias na primeira cena, que é o cara que fez o Lula, o filho do Brasil, do Fábio Baeto.
Eu tô olhando aqui, esse Luciano Cunha, ela foi feita em parceria com o Marcelo Iuca do Rapa, então talvez não seja essa coisa ultradireita, mas talvez seja bem chata, né?
Mas talvez seja uma merda.
É. Bom, então vamos pra outro filme nacional. Esse aqui deve ser o melhor do ano, hein? Wagner Moura na direção com Marighella.
Esse filme saiu em 2018, que eu acho
bem... Tá bom, né?
Eu também acho. Não vai sair.
Pô, cara,
parece que começou a filmar esse mês aí, esse mês
de dezembro. Pois é, cara, mas era pro filme já tá um pouco adiantado, sabe? Essa que é a questão.
Ninguém quer financiar um filme de comunista, né, velho?
Pois é, tipo assim, acabou a mamata da Lei Rouanet,
Ai, cara, é baseado no livro do Mário Magalhães, que sucesso, né? É muito elogiado.
Eu tô falando
que eu gosto do Mário, cara.
Eu tô muito curioso, eu gosto muito do Wagner Moura também. Sei lá, cara, eu tô bem esperançoso de que a coisa seja boa. Eu gosto muito do documentário.
Da sobrinha dele, né?
Sobrinha dele, cara. Tipo assim, é parte de uma leva de documentários bem legais que falam sobre... Que tem uma participação um pouco mais ativa, assim, do diretor, sabe? Como contador da história. O Mário uma vez falou do Dizzy Croquettes. O Dizzy Croquettes é bem nesse estilo. A Leandra Leal fez um filme agora recentemente, o Divinas Divas. Que é bem desse jeito também, bem legal também. Então, tipo, Marighella é bem legal. Eu não sei
se... Tem o Marighella também do Tender, né? Aquele média-metragem.
Isso.
Também é bem bom, né?
Ele é maravilhoso, né, cara? Mas assim, tipo, eu espero muito que ele vá por aí, né? Ao contrário do Sérgio Rezende, que vai fazer o filme do Tancredo. Também tem o filme do... Não, é do Tancredo, né? Confundi.
Do Tancredo.
O Tender fez o Django. Mas assim, são dois filmes sobre figuras políticas e que acredito eu que vão ter... coisas completamente diferentes. Eu nunca vi nada dirigido pelo Wagner, mas... Pô, cara, eu gosto muito dele.
Aparentemente, o Seu Jorge vai interpretar o Marighella, né?
Pô, ia ser do caralho, hein?
Aí tem potencial, hein?
Isso é bom, cara. Isso é bom.
Próximo
filme, aí
setembro
a gente tem
setembro é Brasil, né?
Isso
Brasil.
Vai ser bom, hein? Isso aí vai ser...
Cine Hollywood 2, que é a continuação do filme do Walder Gomes.
Eu gosto muito do primeiro.
Eu acho bacana, cara. Eu fico feliz que ele tenha lançado mais um filme aí. É um cara que tá despontando aí na comédia, né, o Walder Gomes, cara.
Eu gosto muito do Cine Hollywood, mas, cara, esse último dele, Os Partas, é horroroso.
O Pablo viu o Shaolin do Sertão e ele gostou,
cara. É legal.
Qual é o outro filme novo dele?
Os Parsas, que é com o Tom Cavalcante, com o youtuber lá. Isso, o Whindersson, isso aí.
Vixe, esse eu passo longe.
Tem Tiro Lipa. E o Bruno De Luca.
Nossa,
velho. Daí
Bruno De Luca. Que puta merda, velho. Tom Cavalcante, Tirulipa. Eu não sei nem quem é o Whindersson, eu só sei,
cara,
de nome.
É,
nunca
é um
vi
youtuber
um vídeo.
Aí, cara, mas vamos deixar pra comentar desses os parceiros.
Quando a gente
também for fazer o podcast do
Pior
do De Louca.
Ah, tá.
Chamar o pessoal do Choque de Cultura?
Talvez.
De Louca no Slackline.
Mas eu acho que esse vai ser legal, cara, Cine Hollywood 2.
Ah, ele conseguiu fazer um relato que era bem regional, mas ao mesmo tempo que tem um apelo universal, né? Divertido, mostra muito como funciona um local específico, mas é muito bonito assim, a maneira como ele fez. Tem muito carinho, você vê que ele...
Sabe cinema que ele paradiso do sertão. Pô,
é bem isso, paixão pelo cinema e tal.
É.
Bom, eu próximo gosto. Filme, First Man, que é o filme mais recente aí com Damien Chazelle. Com o retorno aí do Ryan Gosling, né, cara? Que vai ser com algo que o Rafael gosta, que é coisa de astronauta, né, Rafael?
Opa, é filme do Neil Armstrong? Caralho, isso vai ser bom, hein, velho?
Vai ser o Chazelle, né, cara? Foi Flash, La La Land.
Ah, é do Projeto Apollo. Puta, louco demais. Eu nem sabia disso.
Eu acho curioso que acho que vai ser o primeiro filme do Chazelle que ele se afasta da música, né?
Mas pode ter música.
Lógico que vai ter música. Mas não como... Dificilmente vai ser como um elemento ali.
É só o que faltava, né?
Fazer um ator junto.
Eu acho que...
Acho que vai ser bom, né, cara?
Dirigindo de fato, né? Nossa, ele fez o roteiro do... Puta, nem sei qual é o nome do filme em português. The Last Exorcism Part 2. Último Exorcismo ficou aqui mesmo?
Isso, parte 2.
Caralho, nem... Que bizarro, né? A gente vê os caras fazendo algumas coisas. Ele roteirizou o Cloverfield Lane.
Tem que pagar as contas, né, velho?
Oh, assim, claro. Tem... Mas, cara, o Chazelle tá aí começando a carreira muito bem, né? Tem tudo pra ser muito bom mesmo.
Exato. Eu acho que vai ser interessante.
Vai ser maneiro.
Outro filme que eu coloquei aqui, que é o Jungle Book, que é um filme dirigido pelo Andy Serkis, mas... Porra, mais um filme do Mowgli, cara?
É a tentativa da Warner em lançar um filme mais sombrio, né? Eles pelo menos anunciaram dessa maneira, em vez de pegar aquela questão mais,
essa, então.
Mais alegre, mais juvenil da Disney.
Mowgli, puta, mas Mowgli é embaçado, né, velho? Mowgli é foda, né, velho?
Não gosta, não?
Não, toda a carga que ele tem hoje, né, velho? O fardo do homem branco, aquela coisa toda, sabe?
Racista.
Você sabe, é racista pra caralho. O Mowgli é uma obra racista, em geral.
É, sim. Bem colonialista, aquela coisa típica
sim,
da época.
Sim, primeiro, cara. O John Favreau fez um filme ano passado,
sim,
né?
O autor do Mowgli, ele é o autor também do Manifesto do Fardo do Homem Branco.
É.
Que é aquela coisa do Destino Manifesto, que o homem branco tem que levar a civilização pra essas... Pra esses povos bárbaros, etc,
exato,
etc.
Exatamente.
Aquela coisa do darwinismo social do final do século XIX, começo do século XX.
Exatamente, cara. Eu não sei, né? Tem uma galera interessante no projeto, né? Tem Cate Blanchett, Christian Bale, o Cumberbatch também tá.
Esse filme era pra ser lançado antes do da Disney, tá ligado?
Ah, é?
Só que rolou... Pá, a velha briga, né? Aí eles entraram no acordo, a Warner entrou num acordo com a Disney. Aí deixaram o... Era pra sair até antes desse primeiro filme aí do Andy Serkis, que não sei se estreou ou vai estrear.
Eu não sei, ele tá pronto já, esse filme?
Não sei se esse tá... Eu acho que os dois já estavam prontos, cara. Ele acabou lançando esse primeiro pra não ficar aí de bobeira, sabe?
Eu acho que se pegarem essa vibe aí da crítica que tem por trás da história, né? E do, sei lá, ser meio interpretativo, pode ser legal, sim. Mas,
sim,
né?
Sim, claro.
Vamos ver qual é que...
Ah,
qual
com
é
certeza que é hoje não vão mandar uma obra... racista no meio do... Isso não é nem não. Esse, pô.
Tira pelo nosso querido John Favreau, cara. Não foi um filme racista.
Claro.
Não,
mas
é que
lá.
É mais um lance de... Mais um, né?
Enfim. Mais um.
Já cansei, cara. Bom, outro filme aí. Voltamos para super-heróis, que é o X-Men, Fênix Negra.
Caralho.
Que, cara, eu acho que esse filme
que,
já deu,
cara?
Né? Já deu, né? Depois do X-Men Apocalipse.
Bryan Singer saiu da direção, né?
Graças a Deus, né?
Bryan Singer tá mal na fita, né, cara?
É, inclusive tem um filme aqui que pode rodar ele aqui dessa lista que já foi.
Pois é.
O Bohemian Rhapsody não vai sair, não.
Não, ele já saiu do projeto.
Sim.
Não, exatamente isso.
Mas tu acha que não vai ser esse ano? Tá bem
capaz.
Cara, esse filme aí, né, velho?
Vai ser uma merda esse... Queen aí, né, cara? Mas enfim. Fênix Negra vai ser outra coisa que... Pra quê, né? Já deu, né?
Cara, é o primeiro filme do cara. Quem vai dirigir vai ser o Simon Kinberg. Primeiro filme dele. Uma das sagas mais famosas da X-Men, né? Meio complicado.
Sim. E a atriz da Jean Grey, ela, que é a Sansa lá...
A Sansa, né, cara?
Vai ser difícil segurar ela, né, velho? Porque ela é fraca.
Fraquinha, né?
Talvez eles botem mais Jennifer Lawrence no piloto automático, toda pintada de azul lá.
Sabe o que esse cara...
Pra segurar o filme.
Sei lá, cara.
Complicado.
Eu acho que a gente pode pular. Próximo.
É, bora, próximo. Segundo melhor filme do ano, depois de Jurassic Park.
Pelo amor de Deus.
Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when I come for you?
É do... É do Michael Bay ou não?
Tomara.
Tomara. Cara, não tá anunciado o diretor desse filme.
Não,
tá,
não. Joe Carnahan.
Ele tá como acreditado aqui como roteirista.
É, mas aqui eu tô vendo como diretor também.
Sei lá, velho. Eu acho que esse
filme... Não sei.
Esse filme sai não, hoje, hein?
Será que não sai?
Ah, tá tanto tempo que esse filme promete não sai do papel.
É, uma das últimas notícias foi justamente a Sony removendo a data que ia ser, acho que, pra esse ano, pro ano que vem, né? Mas vamos ver, tipo, é um filme que o pessoal guarda bastante, né? Reunindo o Will Smith, o Martin Lawrence.
Tipo, a gente sabe que vai ser uma merda, mas é tipo uma merda no estilo...
Uma merda que tu quer ver, né?
Máquina Mortífera 4, tá ligado?
Pô, se for, tá ótimo, cara.
Sim,
Máquina Mortífera 4 é muito melhor do que o Bad Boys 2, cara.
Claro.
Máquina Mortífera 4 é melhor que... Vários filmes aí.
Cara. Exato. Mas, compara com o 3, com o 2 e com o 1, tipo, é muito pior. É isso que eu quero dizer, entendeu?
Ah, mas tá ótimo.
Não vai, a gente sabe que não vai ser grandes coisas, mas, mano.
Eu tô cansado do Will Smith, velho.
Ah, também. Eu não aguento mais também, não. Ah, nossa, o pessoal ficou... Ah, ele veio pra ser CXP, não sei o que. Eu falei, cara, vocês estão falando o quê, cara? O cara não faz um papel maneiro há 20 anos. Ele não veio com a Procura a Felicidade, não, irmão? Porque, pô...
Não.
Tem condição.
Se for pra falar de filme brega, eu prefiro ficar com o Hit, Conselheiro Amoroso, que aí tudo bem.
Que é um bom filme, pelo menos.
É, eu acho legalzinho, comédia romântica bonitinha. Enfim, aí tem um filme que surpreendeu, que é a continuação do Animais Fantásticos, né?
Pô, eu acho que foi muito do primeiro, muito
não, eu acho que foi um dos grandes blockbusters aí do...
Foi uma surpresa, cara, que eu não gosto de Harry Potter, achei esse filme maravilhoso, cara, achei muito
maravilhoso. Isso é Harry Potter? Eu tô em outro planeta mesmo.
Tá né, cara?
Eu não fazia ideia, velho.
Caralho, cara...
Sei lá, se internet, não tem uma Watson, né, não é Harry Potter, tá ligado?
Isso aqui é internet, cara.
É isso aí.
Ai, cara, mas eu acho que... Cara, eu acho que a grande vantagem desse filme é justamente o próprio roteiro ser da J.K. Rowling, né? Então ela sabe exatamente o que ela vai contar, o que ela vai narrar, não tem nada de diferente... E realmente fez um... Foi surpreendente a...
O roteiro é bom, né, Thiago? A gente não vê isso toda hora. O autor se tornar um roteirista e sair boa a coisa, sabe?
É porque a maioria não tem o tamanho da pistola da J.K. Rowling pra conseguir fazer isso.
Não, claro. Mas assim, a J.K. Rowling tentou ser roteirista dos filmes do Harry Potter e não rolou.
Mas quando ela fechou o contrato pros primeiros 7 filmes... Quando aconteceu isso, falou, acabou a história.
O que a gente vai fazer? Falou, nos meus termos.
Aí,
né, cara, pra quem já tem...
Aí o jogo virou, amiguinho.
Milhões e milhões, né, cara?
Velho, assim, adoro, é o meu escritor preferido. O Mário Puzo sofreu pra poder fazer o Poderoso Chefão. E assim, ele fez o primeiro Super-Homem e ele não fez mais os Super-Homens. E depois, ele sempre foi roteirista com alguém nos filmes do Coppola.
Porra, mas aí você tá falando do maluco realmente do comparar... Sofia Coppola, né? Sofia Coppola, não.
Caralho.
Sofia Coppola, caralho. Desculpa aí. Não,
e outra, você vai comparar, tipo, o poder que no mundo editorial que hoje tem a Rowling com o Mário Puzo, pô, o Mário Puzo é bom pra caralho, mas, mano, não tem como. Ela é um...
Era outro tempo.
Outra, né? Você vai comparar o Mário Puzo com o Coppola? O Coppola tá acima. A J.K. Rowling tá acima do Yates.
Coppola era iniciante na época do Poderoso Chefão, cara. Ele quase foi substituído várias vezes. E assim, o Mário Puzo começou, ele era... Na época do Poderoso Chefão, o Mário Puzo era maior do que o Coppola. No Poderoso Chefão Parte 3, não. O Coppola já tinha ganhado tudo que podia.
Era
o Ronaldinho Gaúcho, sabe? Mas, cara, mas a distância é de 2 anos só, Fábio. Isso que eu tô, Flávio, isso que eu tô falando, sabe?
Porra, mas o Poderoso Chefão eleva a coisa pra outro nível, cara.
Não, sim, mas...
Ah, e outro, o Coppola é um retardado, né, mano? Ele é loucaço, né, velho?
Precisa de Deus, né, cara?
Mano, essa trabalhar com essa galera devia ser um negócio difícil de todas as formas, velho.
Imagina,
o Coppola e o porra lá do Corleone, esqueci o nome dele, caralho.
Marlon Brando. Ah, tá. O Alpatino não era ninguém.
O Alpatino não era nada, né? Então ele tinha que ficar quieto. Agora.
Ele teve que trabalhar com grandes artes como o Andy Garcia.
Nossa senhora.
Sobre o Harry Potter, voltando ao tema, eu acho que o interessante é que ela tá escrevendo os roteiros como roteiros originais mesmo, né? Não existiam essas histórias. Então é como se ela estivesse voltando mesmo para a própria saga. Sim. E o David Yates continua mantendo a direção, então um pouco do estilo que ele já tinha na saga do Harry Potter ele tá trazendo para esse.
Vamos lá.
Esse aqui é bom, hein? Deixa eu contar
tudo
pra vocês.
Tudo ou nada.
Lê aí, Rafael. Nossa senhora.
De Marisa Leão, cinebiografia do empresário brasileiro Eike Batista, baseado no seu livro Tudo ou Nada. Sinopse oficial ainda não foi divulgada, mas eu posso adiantar aqui para vocês, vai ser uma merda.
Chapa cara, branca, curioso, com certeza.
Véio. É baseado no livro do cara, velho.
E o livro do cara não é biografia de porra nenhuma, é aqueles livros motivacional estilo Art of the Deal, do Donald Trump. Essa galera aí, empresário...
Então, empresário... mas cara, essa altura do campeonato, vamos fazer uma cinebiografia do Ike baseado num livro dele, sendo que o cara tá na situação que tá...
Eu não consigo entender, sério. Você lembra? Talvez é alguma coisa de marketing pra, tipo, tentar dar uma salvada na imagem
dele.
Eu acho que
esse filme não vai nem rolar, cara. Não vai rolar, não.
Eu coloquei só pra zoar. Mas é curioso. Talvez seja algo tipo. Não sei se vocês viram, teve um filme que acho que saiu em 2016, 2017, que é o Art of Deal também, que é zoando o Trump e é interpretado pelo Johnny Depp. Que inclusive poderia ser até legalzinho, mas ele é um filme curto, acho que tem 1 hora e é meio assim, você vai cansando das piadas. Aí a gente chega em dezembro,
dezembro.
E acho que o filme Aquaman, né? James Wan?
Aquaman.
Vamos lá, né? Será que ele fala com peixes?
Tomara, né?
Tomara.
Cara, mas eu tô meio cismado ainda com esse filme. Sei,
mano,
né, cara?
A gente não sabe nada, velho. Não sabe nada o que vai ser.
É só a confiança de ser o James Wan, né?
A Liga se confirmou como um problema de bilheteria.
Se confirmou.
Nesse momento.
Uhum.
Inacreditável. Se você falasse isso em 2012, 2011...
Ninguém acreditava.
Que vai ter um livro, um filme da Liga da Justiça que não vai se pagar... Você ia falar, você tá louco, você tá chupeta da cabeça.
Pô, mas ninguém imaginava que acontecesse isso, né, cara?
Pois é.
Assim, nem por agora. Porque o BVS e o Esquadrão Suicida foram achincalhados, mas eles deram dinheiro. Tudo bem que assim...
O Esquadrão Suicida deu dinheiro.
O BVS se pagou.
O BVS se pagou, até porque assim, não, o pessoal fica falando, ah, caraca, deu muita grana, não sei o quê, mas a parte de publicidade que é por fora...
O filme da Liga parece que custou 600 milhões de dólares.
Ah, cansa, né? Eu acho que o primeiro vai, beleza, começo da história, o segundo vai e tal, o terceiro, o pessoal cansa, né?
Cansaram o Thiago, é isso que é bizarro, sabe?
Você acha que cansou? Eu acho que não é esse o problema. Eu não sei o que aconteceu.
Não sei explicar. Eu não acho que cansaram, mas eu não sei explicar por que não deu bilheteria.
Eu acho que ninguém tava confiando que o filme ia ser decente. Eu acho que é isso.
E muita gente acha que não é.
Você acha que não é o quê?
A gente acha que não é decente. Cara. Eu vi as pessoas que adoraram os outros filmes do BVS, adoraram também esse, sabe?
Eu não sei, velho.
Por isso que eu acho que é essa questão um pouco de cansaço, assim. Você fala, vamos ver o filme que é da DC? O cara fala, pô, mas a gente já viu o 1 e o 2. Achou ruim,
sabe?
Não...
Que é uma coisa e outra, cara.
Cansaço, velho. O Thor Ragnarok estourou a boca do balão, velho, fazendo...
Não, Thor Ragnarok eu gosto, mas os filmes anteriores são ruins, né? Tipo...
E ele fez grana pra caralho, velho. Pro orçamento do Thor, né? Que é muito menor do que Vingadores.
Será, cara? Que tipo
mas
assim.
Vocês acham que isso vai atrapalhar alguma coisa no Aquaman? Porque ele tá em pós-produção.
Eu não sei se no Aquaman. O problema é, os executivos vão ficar tão desesperados que aí vão começar, eu acho, né? Que eles podem começar, tipo, mesmo que tá bom, começa a cagar, tá ligado? Vamos supor que por um milagre da natureza, sei lá, o Aquaman seja um filme bom. Já é um negócio, né?
Uhum, sim.
E a chance de dar bosta no Aquaman era já grande, porque é um herói bosta.
Pois é.
Agora, velho, os caras devem estar desesperados. Eles vão colocar, sei lá, Mulher Maravilha pra montar no Aquaman, velho.
Cara, eu acho que se eles...
ele vai virar o golfinho de estimação da Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha é a única coisa que deu dinheiro pra eles, velho.
Mulher Maravilha em tudo, cara.
Ela vai ser o Iron Man.
Foi um sucesso recente. E assim, o bizarro é que todo ano na DC tinham dois filmes. Esse ano vai ser só o Aquaman.
Sim. A Gal Gadot, velho. Ela vai comprar o Warner, velho. Com o salário que ela vai poder exigir dos caras.
É mesmo. Então, mas eu acho que por causa desse filme, eles podem ou ficar nesse desespero ou pensar numa maneira de fazer o filme de uma maneira boa e decente. Porém, dando uma conferida aqui na Wiki, tá falando que o roteiro é de um tal de Will Bill. O nome é muito bizarro, mas ele tem como roteirista, além do Aquaman, a história do Caça aos Gangsters.
Nossa...
Então, bom,
essas coisas, né?
Mas véio? Eu acho que o problema do Caça aos Gangsters não é tanto o roteiro, né, cara?
Não, cara, mas o roteiro é terrívelzinho, cara.
Acho razoável. Porque assim, eu acho que o Momo, ele até que ficou legal, ele mandou bem até. Eu achava que ele era um puto ator inexpressivo, do tipo, sou forte. Mas não, ele consegue até transmitir alguma emoção e tal. Mas ele consegue no filme.
Ele é carismático a lá The Rock, né?
Sim.
Ele é carismático.
Ah, cara, mas eu não consigo entender.
The Rock é muito mais, cara.
As pessoas começaram a gostar tanto do Momoa. Pra mim, ele ainda é
Por quê?
O Khal
Drogo. Khal Drogo, velho. Khal Drogo, é só isso.
Só isso, exato. Só isso.
Não
nada
é
Kona, além disso.
Não é nada. É Khal Drogo.
Sim.
Cara, então
vamos pro próximo filme, que já deu de Aquaman, gente.
Já deu.
Bom, tem ainda aqui Bumblebee.
Nossa,
que não bastasse filmes com dos Transformers, nossa, eles estão fazendo spin-offs. Exatamente, é isso aí.
Cara, é o subproduto do Rock, praticamente.
É tipo um filme antes do primeiro Transformers.
É.
Que
é o Bumblebee, que é o carro lá, é o carro amarelo dele.
Exato, de 1987. Top. Mas aqui, o diretor é o cara do Cube e as Cordas Mágicas. Será que? Acho que não, deve ser aquele
eu acho legal, eu acho legal o Cubo, mas...
Não tem nada, né?
Pô, cara, não tem como não.
Não tem como dar certo, né?
Teria que ser muito, muito bom pro cara fazer uma história aí que fosse, sei lá, tivesse alguma sensibilidade, mas uma sensibilidade com um carro é algo muito difícil de se ver.
Para, né? Velho. Torce pra ser um Herbie 3 aí. E mano, tomara, sensibilidade, cara. Você tá de brincadeira. Torce pra ser engraçado, porque é a única coisa.
Que eu quis dizer. Sensibilidade no sentido de provocar alguma coisa, uma comédia.
Okay. Se for um Herbie 3, é lucro, porque é melhor do que qualquer Transforma.
Então.
Vamos lá, Avatar 2.
Então, nossa, eu acho aí, que véio, a gente pode fechar com Avatar 2. Porque o que a gente
temporado
tem
na bosta, né?
Porque tem um Homem Invisível lá com o Johnny Depp, que é do lance do Monstro...
Que não vai acontecer.
Mas então, é o Johnny Depp, que já tá mal na fita, e o Monstro do Universal, que foi péssimo com a múmia. Então, vai... O filme do Fred Mercury lá, também não vai sair esse ano, cara. Não tá
se sair.
Se sair, né? E aí, acho que a gente fecha aqui com o Avatar 2, que, sei lá, né? O James Cameron falou que tem um monte de novas tecnologias.
Cara.
Ai, meu Deus.
Sam Worthington perdeu a relevância entre Avatar 1 e Avatar 2 de uma maneira.
Pois
é. Aparecendo a ação da GX no auge da crise.
Peraí. A Sigourney Weaver vai voltar? Ela não morreu?
Então, eu também estranhei, mas ela... Tá marcado isso.
Mano, aquela tecnologia de USB rabial lá, deve dar jeito. A consciência dela deve estar em alguma árvore.
É, exato.
Bizarra.
Vai plugar um pendrive e vai extrair.
Cara, nem o Stephen Lang morreu, porque ele tá marcado aqui também no elenco, velho.
Cara, isso aí... Puta merda. Eu não sei nem o que pensar, tá ligado?
Sim, sabe quem gosta?
A Zoe Saldanha... valorizou e o Sam Worthington, então, tipo...
Cara, o Sam Worthington virou qualquer coisa, né?
Mas demorou muito, né, cara, pra voltar. Demorou muito.
Perdeu a relevância.
Demorou demais.
Por que não faz o True Lies 2, então, no lugar?
Porra,
isso é ótimo. Titanic 2, vai ser foda.
Ele fez um filme aí recente de Jesus aí.
Sério?
A Cabana. Aqueles filmes meio. Aqueles filmes meio religiosos, sabe?
Ah, ok.
O quê,
velho? Na verdade, ele fez a Cabana 2, né? Uma coisa
a Cabana 1, cara. Nem sei se tem
que ver. Cara, assim, eu vou te falar. O Cameron é um cara que tem uns filmes muito bons. Mesmo os filmes que todo mundo detesta, eu acho. Alguns deles são muito bons. Eu revi Titanic esses dias. Eu acho maravilhoso ele. Avatar não dá.
Ninguém.
Cara.
Mas quem odeia?
O pessoal detesta Titanic?
Ah, eu gosto.
A galera detesta. Cara.
Eu acho ok. Pô, é cara, um dramalhão do caralho.
Eu gosto de Piranhas 2, velho.
Olha, não, Piranhas 2 é o máximo. Sem zoeira, o Titanic. Eu tinha. A última vez que eu revi foi no VHS. Então você calcule a minha idade.
Você é o mais novo daqui.
Eu acho um filme. É perto de uma obra-prima, cara. É muito bom. Agora, o Avatar, cara. E foi um filme posterior. E demorou 12 anos pra poder fazer. É horrível. Eu sei que o Pablo adora, porque o Pablo adora fica também super valorizando esses filmes de merda. Sei que muita gente gosta do Avatar, estão erradas elas. Mas, cara, não é um filme, uma puta história ecológica, sabe? Não, cara.
Não.
A história é repleta de clichês e não são clichês que são bem, bem, bem construídos, sabe? Você pode fazer
Bom, isso tanto faz, cara. Meu problema com essa merda é porque tem 5 filmes anunciados disso aí. Sim.
Na verdade, eu acho que esse data de lançamento aqui, ela até é um boato. Ela
sim,
não
fala... cara, esses filmes aqui do final é tudo boato, tá?
Não, mas pensando bem, assim, não existe acho que nenhum filme, tirando o Aquaman, que eles manteram a data, que já tem, assim, pro ano que vem, né? Engraçado.
Não tinha um boato do Cameron voltar pro Exterminador do Futuro, apagar todas aquelas merdas que saíram?
Não, ele vai ser produtor.
Ah, foda-se, não resolve meu problema, né?
Ele tem a camiseta dele no set lá. Ele tem a camiseta, Exterminador do Futuro 3, não fale comigo.
Cara, então não tem como voltar a ser bom os filmes do Exterminador.
Ele vai mexer agora. Cara, foda-se. Ele
também elogiou
Ele é produtor do... Mas também você acha que ele vai salvar, cara? De Avatar?
Cara, ele fazer um filme pipoca pegada, pra mim, véio. Tá bom. Tô pedindo pra ele me entregar um Exterminador do Futuro 2. Sei lá,
ele tá em outra pegada. Né? Ele tá querendo brincar com tecnologia nova e...
É, só isso, velho.
Fazer as paradas que ele tá afim.
Ele tá George Lucas sem vender a Lucasfilm, sabe?
Sim.
Ele quer brincar com essas coisas, é chato.
Não tenho saco, velho. Não tenho saco. Deu já. Já deu.
É, ele tem umas coisas legais de documentário ainda.
É, ele tem feito documentário, mas...
É.
Mas os documentários dele é tudo antes do Avatar, Rafael.
Ele não fez mais nada depois do Fantasialismo lá? Acho que ele fez um de TV,
cara. Mas acho que era, tipo assim, não é nem o diretor principal.
Não,
mas ele
fez um negócio,
se não me engano,
como diretor colaborador
do
filme pra TV, Toruk. A única coisa que tu tem, cara, do ano de 2016.
É, o que eu acho que... Eu acho que ele tem alguma coisa... Eu posso estar falando bobagem, tá? Mas eu acho que a produtora dele tem feito...
Ah, isso
documentários
sim.
De natureza, esse tipo de coisa, entendeu? Que é o lance que ele...
Que ele curte.
Que ele, que ele curte hoje em dia.
É, assim eu tô então, tipo, dele.
Bom, melhor do que ser comedor de placenta, né, velho?
Melhor, sempre melhor. Bom, mas deu, né? Deu de Avatar... Porra, 5 filmes anunciados, cara. Com licença, né?
Mas o que deu de Avatar sem nem lançar o 2, né? A gente já não quer que tenha o 2.
Ah, cara. Porra, dá uma
renovada, né,
velho?
E o Avatar
renovada,
tem uma
maldição,
né, velho?
É qual?
O Avatar que introduz essa desgraça de 3D. Que amaldiçoa a gente até hoje.
É, pois é. Teve 3 filmes bem feitos com 3D, o resto tudo desgraceira, né?
Um deles, o próprio Avatar.
É, pois é. Teve Avatar, o Hugo...
O Vida de Pi.
É, Vida de Pi.
Isso, boa.
Tá então, mas esses dois primeiros são filmes muito mais visuais do que, sei lá, emocionais, talvez. Não sei. Eu, pelo menos, acho...
O Avatar tenta fazer um drama do caralho.
Sim, então, é quase um melodrama forçado. O Hugo eu gosto, mas eu acho ele mais bonito do que, sei lá, uma homenagem meio fria ao cinema, assim, na minha opinião.
Eu não acho.
Cara, acho o Hugo lindo, velho. Tá louco.
O Hugo é lindo, eu também acho.
Eu acho o Hugo maravilhoso.
Chorei,
cara.
Assistindo aquela porra.
Chorei, porra. A última vez que eu vi, eu tava até na cara do Flávio. Fiquei na merda, cara.
Vocês choraram abraçadinhos.
Não, a gente viu. Infelizmente a gente não tava lá. Senão, pô, tinha rolado até sexo.
Certeza.
Ô, oh, louco.
Acho que deu, né, gente?
Deu, acho que pegou quase
tudo. Gente, pra caralho, cara, tá maluco.
Nossa, velho, vocês
cara,
falam
três
muito.
3 horas, isso é louco.
Faltou Missão Impossível 6 e o, acho que o Halloween que ia sair. Foi a única coisa que eu acho que de mainstream que você não pegou.
Tá bom, cara. Mas...
Joga a moeda pra cima, se cair cara é bom, se cair coroa vai ser uma merda.
É isso aí, acho que a gente conseguiu dar um resumão aí do que se espera do cinema em 2018, com opiniões sempre muito bem...
Embasadíssima
a internet.
Pois é. É uma porrada de filme ficou de fora, provavelmente um monte de filme vai ser relevante rodar. E conhecido que vai rolar em 2018 e a gente não vai ter falado aqui. Provavelmente vai ter alguns que a gente falou aqui, ou muitos, que não vai sair em 2018. Ou nunca, talvez, né? Tomara. Esse filme aqui do...
Pois é, do Ike.
Do Ike, é um Ike que Batista. Poderia, né?
Do Bolsonaro também,
mas é isso, filme do Bolsonaro genérico, pode ser também. E é isso aí. Acho que acabou, né? Deem tchau.
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 Muito obrigado.
Até logo. Jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping and you, a brown eyed girl.
O pessoal fala que essa decisão, né, acho que é da Fox o filme, né?
Sim.
Que a decisão da Fox e do Ridley Scott até seria meio que um marco ali, porque foi depois da... Calma.
Já tá enrolando tudo, calma. Calma.
Porque foi em pós-produção. Foda, dá umas travadas, cara.
É que tem hora que dá um câmbio aqui, que rola tudo.
Falou!